galera, e aí, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado da podosfera. E sabe qual é a coisa linda do podcast mais viajado da podosfera, Suede?
Qual é ela?
É que a gente pode falar sobre qualquer coisa que nós quisermos.
Isso é maravilhoso.
Mas tem um detalhe aí, né? A gente pode falar sobre qualquer coisa que a gente quiser, qualquer coisa que você, querido ouvinte, pedir por e-mail.
Qualquer coisa que o Pedro Pérez quiser.
Sobre o que o Pedro Pérez quer, cara, lá, velho, que louco.
Aê!
Mas a gente pode ignorar também, como a gente... Não que a gente tenha ignorado o Pedro por um tempo, mas aqui a gente teve que tentar encaixar aí na lista de temas que a gente tinha até agora, que aliás a gente precisa fazer mais uma lista. Hoje é um podcast diferente, especial, que é um tema sugerido e pedido pelo Pedro Pérez, que tá aí feliz da vida, né, com o podcast, né, Pedro Pérez?
Aê!
Tá certo. E antes de começar, vou pedir pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes, darem 5 estrelinhas. 5 estrelinhas que vão fazer a gente crescer. A gente... Rola um D20 aí? É 20.
Aê!
É, você vai ser foda, sabe? Você vai conseguir o que você quiser. Mentira, não é tanto assim. Mas se você nos der 5 estrelinhas, é como se a gente tirasse 20. Então a gente ficaria feliz, certo? Eu sou o Rafael Tanicho e eu tô com uma puta sensação de déjà vu.
Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala...
Peraí, Suede. Não, pode falar seu nome, vai.
Quem vos fala é Suede.
Ok, agora rola o D20 pra ver se você, que você vai tirar pra falar sua frase.
Tá.
Velho. Você é burro.
Falha crítica.
Ok. Não, paciência. Agora você, ó, agora você vai ter que ficar quieto durante esse episódio.
Fechado, fechado.
Então, beleza.
Bom, já que eu tirei um, eu até esqueci o que eu ia dizer.
Tá certo.
Fala, galera. Aqui é o Eric. E eu vou deixar aqui uma dúvida. Se eu matar minha mãe numa partida de RPG, o que que ela dropa?
Depende da mãe, hein? Conheço umas aí, mas deixa pra lá. É, exatamente. E hoje nós temos convidados muito mais do que especiais. Eu fico, de verdade, eu tô quase chorando aqui. Um deles é o nosso querido, grande amigo Pedro Pérez, que acompanha a gente aí desde de tempos antigos aí, de um outro podcast. E, meu, nossa, esse cara a gente tem muito que agradecer, porque o cara nos dá uma força absurda. O que é engraçado, eu tava falando nesse momento, porque eu tô com uma puta sensação de déjà vu, mas tudo bem. Vai lá, Pedro Pérez.
Fala, galera. Aqui é o Pedro Pérez, de Jundiaí, São Paulo. Porra, Rafael, eu que agradeço a oportunidade, né? Não é força nenhuma, não é trabalho nenhum ajudar vocês. Podcast mais divertido da podosfera. E RPG bom é RPG medieval.
Oh, galera, concordo. Perdemos ouvintes cyberpunks.
Concordo.
Tá certo. O próximo convidado, ele foi professor meu da pós, e uma curiosidade é, cara, ele tem um grupo de RPG que ele mantém desde a quinta série dele. Então, calcule, né? Hoje ele dá aula em pós e joga a mesma partida desde a quinta série. Oi. Calcule o tempo. Vai lá, convidado.
Oi, tudo bom? Aqui é o Nadir. E pelos reinos distantes, vou vagar até que minhas ações ecoem pela eternidade. Rola D4.
E agora, temos um convidado especial aí que o Pedro chamou. E o cara está aqui. O cara é dono de um site sensacional sobre RPG, que vou deixar pra ele passar o link aí. E vai lá, Pedro.
Então, o nosso convidado especial é o Diogo Nogueira. Ele mantém um site chamado pontosdeexperiencia.com.br. Cara, se vocês jogam RPG ou se não jogam, entrem nesse site, cara. Esse site me fez voltar a jogar RPG. Os textos que o Diogo escreve são sensacionais, cara. Se você tá sem ideia pra fazer uma aventura, tá meio entediado, entra que você vai curtir muito o conteúdo do cara. Vale muito a pena.
Opa, gente, eu sou o Diogo Nogueira, do blog pontosexperiencia.com.br. E, pô, eu quero muito agradecer pelo convite aqui de participar e falar um pouco num hobby que eu gosto tanto e que eu tento ajudar o máximo pra fazer crescer e o pessoal conhecer. E é isso aí, pra deixar a minha frase, eu deixo aquela frase que eu sempre falo pros meus jogadores antes de acontecer uma coisa desastrosa. Rola um dado aí, só não pode tirar um.
Erro crítico é triste.
E é isso aí. Roda a vinheta! Mas Mas antes de começar esse podcast, a gente tem um recadinho meio importante aqui. O que acontece? Esse podcast ele foi gravado acho que em 2014, por aí. Na verdade, finalzinho do ano ali. Então vocês vão notar que vai estar um pouco diferente e vocês nesse momento devem estar se perguntando. Não, mas espera aí, como assim? Locomotiva começou no meio de 2015. Sim, começou no meio de 2015. Então esse podcast foi gravado com num podcast antigo que eu estava, que eu fazia parte, o qual hosteava também. Aí pra não dar rolo também com os ex-participantes, a gente resolveu regravar algumas partes deles, colocar algumas partes a mais. Então esse podcast tá um tanto quanto Frankenstein, mas como o conteúdo tava bem legal, a gente resolveu soltar ele. Ele nunca tinha sido lançado antes no outro podcast, então a gente resolveu lançar ele agora. A qualidade talvez esteja diferente, a gente não tinha o equipamento que tem hoje, mas o conteúdo tá do caralho. Esperamos que vocês gostem, esperamos que vocês se divirtam e, claro, não se esqueçam de avaliar o nosso podcast no iTunes, o link tá aí na descrição do post. E claro, no próximo episódio a gente espera e-mails de vocês, queridos ouvintes, sobre esse episódio bonito, charmoso, que um dia vamos regravá-lo, talvez abordando algumas coisas a mais, atualizando um pouco aí sobre o RPG, o que está acontecendo hoje nesse mundo lindo, maravilhoso, fantástico do RPG. Então é isso aí, galera. Falou e bom divertimento pra vocês. Nós vamos falar sobre RPG, eu acho que eu poderia dizer essa arte de interpretação, onde coisas absurdas acontecem, aliás, onde acontecem coisas que só aconteceriam no RPG, né? E vamos aproveitar aí do nosso convidado, o Diogo Nogueira. Acho que a primeira pergunta quando a gente fala de RPG é: o que é RPG?
Bem, RPG em si é uma abreviação de um termo que é Role Playing Games, que seria jogo de interpretação de papéis. Mas traduzir esse termo não explica muita coisa, né? Bem, RPG é basicamente um jogo de criar e vivenciar histórias. Ele é meio que uma mistura de teatro com polícia ladrão, detetive, jogo da vida, war, imaginação. E ele funciona basicamente numa conversa. Basicamente um grupo de amigos senta-se ao redor de uma mesa e um deles apresenta uma situação imaginária, uma proposta, apresenta um local e o que as outras pessoas iriam interpretar. Como se fosse um diretor de um filme. Fala, olha, imagina que a gente está jogando um RPG de Guerra nas Estrelas. A gente fala, bem, vocês são comerciantes livres na galáxia, estão fugindo do Império, que já está cobrando taxas muito grandes, e um cara, um nobre, vem contratar vocês para levar ele para um cassino num planeta proibido, e vocês vão fazer a segurança dele. Então cada personagem assume uns papéis fictícios e acabam dizendo o que eles fazem em situações. Por exemplo, vocês estão levando esse nobre, um grupo de stormtroopers aparecem lá pra prender vocês com uma acusação que vocês podem ter feito ou não, e eu pergunto, e o que vocês fazem? E aí, basicamente, a pessoa se imagina naquela situação e diz o que ele faria. Ah, eu vou atirar no stormtrooper, eu vou tentar negociar com ele pra ele não prender a gente, eu vou fugir. E o RPG, ele geralmente tem livros que trazem regras de como resolver situações que você não saberia resolver só por papo, né? Ah, se você vai atacar uma pessoa, será que você acertou ela? Será que você errou? Será que ele foi atingido e isso matou ele? Só feriu um pouco e coisas do tipo, né? É basicamente um tipo de narrativa que é interativa. Em vez de você assistir um filme e simplesmente ver o que o personagem daquele filme faz, você é o personagem daquele filme e decide junto com seus outros amigos o que acontece e descobrem junto com todo mundo que tá na mesa as consequências daquelas decisões que você toma.
Certo. E como definir uma ação bem sucedida de uma ação má sucedida?
Como eu disse, esses livros de RPG, eles trazem basicamente as regras de como saber isso. Por exemplo, tem personagens que são mais fortes, então eles vão ter... Geralmente esses jogos usam dados para definir essa coisa. É basicamente matemática. Imagine que um personagem forte tem 70% de conseguir quebrar uma porta, por exemplo. Então eles jogariam uns dados que diriam se nessa porcentagem se ele conseguiu ou não derrubar uma porta. Então um personagem mais fraco, ele teria uma porcentagem menor, uma chance menor rolando esses dados. Mas por outro lado, ele teria a chance maior de conseguir invadir um sistema de informática para conseguir dados de alguma pessoa, por exemplo, um hacker, se ele fosse um hacker, por exemplo, né? Tem várias maneiras dessas regras serem assim aplicadas. Cada sistema, por exemplo, tem sistema que usa dados de 6 faces, tem sistema que usa dados de 20 faces, e basicamente é matemática, porque um dado de 20 faces, cada face, que é 1 sobre 20, tem 5% de chance de ocorrer. Então, se o cara teria 70% de chance, ele teria que tirar de 1 a 14, por exemplo, ou ele só erraria quando ele rolasse, né?
E hoje em dia, pelo menos o pouco que eu acompanho do RPG, né, a matemática que se aplica nele tá até um pouco mais simples do que antigamente, né? Eles vão moldando sistemas pra que fiquem mais intuitivos de jogar.
Não, então, se eu estiver jogando GURPS, eu não diria isso, cara.
Sim e não, né?
Não, porque cara, GURPS tem suas vertentes mais simples também.
Cara, mas a versão básica do GURPS, assim, é muito chata, cara.
Não, não, ó, veja bem, lá tem regras pra cavar buraco, que a galera bagunça, né? Que sim, a galera zoa. Mas você pode fazer qualquer coisa de forma extremamente simples, só com os testes mais simples possíveis. Eu vou arriscar dizer, se você pegar leve com GURPS, é mais simples do que D&D, do que qualquer outro sistema.
Depende do D&D, eu diria, mas assim, porque D&D tem 40 anos de história, né? Mas GURPS, com um amigo meu que é fanático, GURPS é, na verdade, uma caixa de ferramentas. Ele tem centenas e centenas de regras que você pode utilizar ou não, dependendo do tipo de jogo que você quer fazer. Exato. Se você quer fazer um jogo mais solto, você usa só a base dele. Mas se você quiser um jogo mais realista, que faz as coisas no mínimo detalhe pra parecer um universo realmente real como o nosso, aí você pode realmente usar as regras mais obscuras dele pra fazer qualquer coisa.
Ô Diogo, eu não sei se eu não me engano, uma vez eu vi um sistema de RPG que você não usava dados. O que você usava era uma moeda. Você flipava uma moeda. Acho que mais simples que isso é difícil, né?
Tem jogo que você, na verdade, porque RPG tem vários estilos, né? Porque os RPGs tradicionais que a gente conhece, eles tentam simular uma realidade, né? Eles, assim, se você é um cara forte, você tem maior dificuldade de conseguir fazer coisa usando a força. Mas outros RPGs que tentam ir pelo lado da simular uma ficção. Então você tem coisas que não são medidos em relação ao que é forte ou não, mas quantos influência ele tem na ficção. Se você é um personagem, é um jogo sobre tragédia, você não rola pra ver se você consegue fazer as coisas. Você sabe que vai se dar mal, então você fica bolando maneira de se dar mal, entendeu?
É um
pouco diferente.
Pra galera que tá ouvindo aí, a gente já falou, citou o GURPS, citou o D&D. Quais são os sistemas mais populares? Eu sei, mas assim, pra galera que tá ouvindo...
Cara, eu diria que hoje em dia, D&D, pelo menos no Brasil, assim, sempre vai ser o mais popular, assim, porque foi o primeiro, né? É um nome que pesa na indústria, sempre pesou, apesar de todas as reviravoltas que acontecem com edições novas, esse tipo de coisa.
Então, me condenem, mas eu prefiro vampiro, cara.
Tem o Storyteller, né? Que hoje em dia tem Storyteller, Storytelling, que tem umas diferenças de sistemas e cenários e tal, que também é bem famoso e teve uma influência bem forte aqui no Brasil na metade da década de 90, né? Até os anos 2000 e tantos. Mas hoje em dia anda meio sumido, não anda não?
Bastante.
Cara, depende. Então, aqui nessa na região que eu moro, tem muita gente, mas muita gente que joga vampiro, cara.
Mas é a galera das antigas,
não é? E pega o Idade das Trevas, não, não pega nem o Requiem, que é o mais recente aí, né?
Que é o que eu acho mais bacana, cara.
Então, eu comprei o livro, eu tô lendo, mas ainda preciso me aprofundar um pouco melhor na história.
Tem o GURPS, né? Como eles já falaram, também...
Então, o GURPS eu não gosto porque ele é muito real, cara. Tipo, se eu derrubar um lápis no chão, eu tenho que jogar o dado pra saber se ele vai quebrar a ponta ou não, tá ligado?
Posso falar um pouquinho do GURPS?
Ser. Não precisa ser assim.
Pode, Nadir.
Não, eu defendo porque, assim, foi o primeiro... Vai, praticamente o primeiro sistema que a gente... O primeiro sistema que eu joguei foi D&D, né? Mas o primeiro que nós, no grupo, assim, que nós jogamos, compramos os livros e tivemos um aprofundamento maior. E, cara, eu entendi qual era a pegada. Assim, você tem atributos simples, você tem a ideia das habilidades ali, né? Das características de personagem realmente simples. Você tem dados ali, você vai jogar 3D6 e é só isso. Não tem mais outras opções. E o único ponto é que você pode deixar ele extremamente difícil, depende exclusivamente do mestre dos jogadores. Você pode trabalhar ele da forma que a gente trabalha outros jogos, que é, cara, se o seu estilo é contar história, você vai lá e rola dado poucas vezes e pra coisas que você tem ali na a ficha, uma coisa simples. Então, ele é bem dinâmico. Eu senti isso quando nós fazemos qualquer tipo de história com ele. Essa é a versatilidade do sistema, né? Mas é aquilo lá. Você pode deixar ele extremamente complexo. Eu acho que perde ritmo.
Mas tem gosto pra isso também, né? Tem gosto pra ele. Tem gente que é um negócio detalhado, um negócio tático. Por exemplo, D&D. Eu gosto das edições mais antigas, assim, da década de 70 e 80. Que tem uma simplicidade, tem um espírito de você fazer muita coisa do julgamento do mestre, assim. Uhum. Não tem regra pra tudo. Mas tem gente que gosta da coisa especificamente, falar, não, eu quero saber quanto tempo demora pro meu guerreiro forjar uma espada. Eu quero saber que... Eu quero ter uma manobra pra eu dar uma cambanota, passar pelo orc, bater na perna dele e derrubar ele.
Isso eu sinto um pouco de falta, principalmente nessas novas versões do D&D.
Ô, Nazir, você usa miniatura pra jogar?
Uso. Vou dizer por quê.
Não,
a gente gosta principalmente na parte de combate.
Uhum.
Né? Então, você tem lá momentos que você precisa saber onde cada
pra situar,
está,
né?
Posicionada e tal. Então, aí você visualiza aquilo, você cria aquele cenário, você vê. As miniaturas você tem que sentir como um ponto de referência. Tanto que, se você tiver uma miniatura pra cada personagem, pra cada monstro que você quer colocar numa história, você tem que ter um leque absurdo de miniatura e tem que ser ganhar na Mega Sena. Né?
Com certeza. Mas... é caro pra cacete.
É muito caro.
Aqui no Brasil.
Tem que ser ostentador que nem eu, né,
Jack? Exatamente. Então, assim, você usa bastante da imaginação. Realmente pra marcar a posição, né? E você ter aquela coisa da coisa meio tática no momento de combate. Pra você sentir onde seu personagem tá. Eu tive uma experiência numa última sessão agora que jogamos, né? Que o meu personagem é um personagem ladrão, sacerdote ladrão, né? Dos deuses das sombras. E aí ele teve um problema muito sério, porque todos os outros personagens estavam bem distantes e ele era o batedor do grupo. E ele teve que se aproximar de uns gigantes do gelo, umas coisas assim, um pouco apelonas. E eles estavam numa floresta e ele teve que passar por eles, né? Se escondendo nas sombras e tudo mais. Então, ali as miniaturas serviram pra isso, pra gente poder fazer uma... Ele conseguir se safar desses gigantes sem combate. Isso foi...
Mas você acha que sem miniaturas não ia conseguir fazer essa cena?
Conseguiria, mas ali ajudou até a dar uma... Olha, por incrível que pareça, a deixar mais dinâmico. Porque a gente sabia onde eles estavam e não ficava aquela discussão. Não, mas peraí, eu passei pelo gigante. Não passou. Quer dizer, entendeu? Então, uma coisa que o mestre tá visualizando, os jogadores também ali estão vendo a cena. Então, serve pra posicionar simplesmente pra um momento desse, né? Isso é lógico. Quando a gente tá numa parte exclusivamente de interpretação, aí, lógico, você desconsidera completamente.
A minha experiência é justamente o contrário disso. Assim, eu tenho a impressão, eu joguei muito com miniatura alguns anos atrás, e eu vi o combate ficava muito na mesmice, assim, e tinha muita coisa de tentar ver onde é que tava pra ficar uma coisa meio tática e tal, e o pessoal não explorava coisas muito absurdas, assim. Depois que eu passei a jogar sem miniatura, ficou uma coisa muito mais cinemática, assim, o pessoal tenta fazer coisas loucas, porque não tem aquele limite, e o pessoal inventa, assim, quando tinha aquele cenário meio detalhado com miniatura, o pessoal não pensava em falar, pô, tem uma cadeira ali perto, porque se no cenário não tem uma cadeira, não tem uma cadeira aqui, então não vou usar a cadeira pra dar cadeirada no cara. Mas quando os caras não têm essa referência, pô, tem não sei o que perto, eu falo, pô, tem, cara, pode ter. Ah, então vou pegar e vou bater no cara, ou pô, vou tentar derrubar a parede no cara, alguma coisa assim que quando tem aquele cenário já estabelecido, o cara tá vendo ali, não.
Limita muito o jogador, né?
Não sei, assim, é a experiência que eu tenho. Pode ser
então,
que
Diogo,
seja diferente e tal.
Mas é que, não sei, aí eu acho que varia de grupo pra grupo mesmo, deve ser um ponto. Nesse caso, pra gente funcionou, tanto que é porque a gente vem também dessa escola antiga, do AD&D e tal, né, das primeiras versões aí. E a gente fazia realmente essas coisas. Eu apresentei o pessoal também o First Quest na época.
Caralho!
Que era um jogo básico. Então, assim, tinha aquela coisa, as miniaturas, os pontos, mas a gente começava a viajar um pouco também, né? Então, acho que isso não chegou a limitar muito. Mas eu acho que vai de grupo pra grupo. Cada um adota as coisas que acha interessante. Tem muito maestro que coloca coisas na mesa, objetos de cena, coisas diferentes e tal, pra imaginar.
Ah, isso eu faço. Props, assim. Coisas que não estejam ligadas a uma limitação, assim, que é só pra mostrar a poção, né? É um pote acesso. Isso
é bem legal de fazer. Isso é bem bacana, né? Então funciona. Tem grupo que funciona, tem grupo que não funciona.
É,
então...
exatamente.
Eu acho que o segredo é saber dosar, né? Não adianta o cara ter aquela caixa cheia de tile, de masmorra, né? Que aí ele tem que ficar encaixando um pedacinho, virou uma esquina, encaixa mais um pedacinho.
Nossa senhora.
Acaba trazendo muita, cara. Eu falo isso porque eu já pequei dessa maneira, assim, entendeu? Aí eu chegou uma hora que eu vi que, assim, eu tinha um amigo meu que a gente jogava, ele jogava sempre com monge. E monge é um personagem muito atlético, né? Principalmente no combate, né? Com miniatura, ele se resumia a andar, bater. Aí a gente parou de usar a miniatura, aí que é o tal negócio que o Diogo comentou. O cara pula, vira mortal na parede, sabe?
Essa experiência que eu tenho também.
Fica mais livre pra interpretar a luta do jeito que ele tiver com ela na cabeça.
Eu vi o pessoal falando também que jogando com miniatura, eles tinham que se lembrar mais das miniaturas do que aconteceu no combate tático e jogando miniatura do que da imaginar a história como aconteceu, assim. Não sei.
Mas sabe o que aconteceu comigo? Na verdade, assim, né, nós éramos jogadores pobres, né? E nós era da geração Xerox, tá, pessoal? Opa.
Pobres, mas com muita imaginação, né? Desde a quinta série. Depois você vai contar essa história aí, pô.
Depois vocês dão uma olhada lá no que significa geração Xerox, tá, pessoal? Dá uma pesquisada.
Não, tô bem ligado nisso, cara.
Aí, que vão entender o que é esse pessoal. Hoje, que eu vejo PDFs, a minha vontade é colecionar todos os PDFs de livros antigos. Eu olho e falo, meu, aquilo me enche. Falando, se eu tivesse isso na minha época, assim, que eu jogava no colégio, nossa, cara, eu acho que eu teria devorado tudo o que surgisse na minha frente, né?
Eu tento comprar os livros antigos, é difícil, mas...
Eu tenho. Eu acabei de comprar uma caixa de Forgotten, cara, que ainda tá no plástico. Deixa aqui.
Ó, eu tenho um First Quest aí, pra quem quiser.
Acabei de comprar, mas não enviaram a segunda caixa do Dark Sun, que vem com aquele mapa de pano.
Putz, que da hora,
caraca,
cara.
Tem
uns três livros de aquele Skills and Powers do AD&D segunda edição.
Eu tô com um livro de Forgotten Realms, o Lands of Entry. É um livro com também escrito descrição das terras e tal, bem bacana. Enfim, mas voltando um pouquinho lá em relação às miniaturas. Então, o que aconteceu? A gente tinha essa pegada, né? A gente jogava só na cabeça mesmo, na imaginação e tal. E aí, hoje, o que acontece? A gente... acaba. Então eu acho que isso pode ser um formato legal pra quem tá começando. O cara, ele inicia só na mente e vai na mente nessa e fica direto nos combates, em todos os momentos na mente. Em algum outro momento, se ele quiser adotar miniaturas, faz o teste. Se tiver atrapalhando, tira. Porque hoje a gente consegue ver, por exemplo, cara, meu personagem, só citando um exemplo, né? Nesse momento lá que tava com os gigantes no gelo e tudo mais, os gigantes deixavam pegadas no chão. E eu também deixava o meu personagem. E pra não ser e eu tava invisível, e pra não ser detectado, me escondendo nas sombras e tal, pra não ser detectado pelos gigantes que estavam caçando ali, né, os jogadores, o que que eu tive que fazer? Eu tinha que pular de uma pegada pra outra.
Legal.
Né? Então eu tinha essa parada meio assim, ou então eu me pendurava em uma árvore pra cair numa outra pegada, pra cruzar com os gigantes e sem combate, sabe? Fugir do combate. Então assim, isso daí foi uma coisa que já vem desse pessoal, né, já vem desse grupo que a gente já vinha trabalhando bastante em imaginação. E aí, chega nesse momento, a miniatura funciona. Eu acho que é um pouco diferente do que acontece hoje, principalmente com a última versão do D&D, né? Versão 4. E que tudo é muito mecânico.
É 5, né? Então, a 5 não veio pro Brasil ainda, né?
Sim, eu digo a versão 4 que ainda tava mais recorrente, o 5 lançou, mas a 4 que trouxe isso de uma forma mais... videogame, vamos dizer assim. A coisa muito mecânica.
Vocês vão
coisa
receber uns e-mails de ouvintes raivosos.
Tanto que... aí eu lanço o questionamento. Por que mudaram tanto o D&D 5 e voltou as origens? Voltou até um pouco pro ponto 3.5,
É isso,
né?
Que eu ouvi falar, que o D&D 5 tá muito mais simplificado.
O D&D 5, na verdade, ele voltou, ele ouviu os jogadores, os questionamentos dos jogadores, os anseios que eles tinham e retornaram um pouco para as origens. Eles tiraram aquela coisa muito mecânica, muito...
Sim.
Legal, tem uma miniatura que, beleza, aparecem todos os goblins, todos os goblins são iguais.
Uhum.
Todos os orcs têm a mesma cara e as mesmas armas. Cara, isso é muito chato. Eu gosto de fazer a mulher orc barbarian, sabe? Aquela coisa
Pode
meio...
crer.
Com pintura na cara e tem um outro xamã do lado. Então, Então, assim, você tem que fazer as coisas serem dinâmicas com a sua imaginação. Você não pode ficar limitando, né, cara?
Sim. É, pra mim, a edição 3.5 foi a melhor, assim. É claro, eu entrei bem depois, mas eu comprei o First Quest, comprei a D&D depois disso. Comprei o Senhor dos Anéis, mas assim, o que eu queria falar aí é sobre os sistemas brasileiros. O que vocês acham?
Ah, cara, tem muito sistema legal, cara. Tem muita coisa boa.
O primeiro mesmo que eu joguei, acho que foi o 3DT, cara.
Cara, o meu primeiro RPG que eu joguei foi Tagmar.
Tagmar.
94, 95. Eu já jogava aqueles livros jogos do Steve Jackson e tal, Aventuras Fantásticas, mas o primeiro RPG de verdade mesmo, que você faz seu próprio personagem, tem um mestre que cria suas próprias histórias, foi Tagmar, e eu tenho ele até hoje, cara. Eu acho um jogo muito bom. E ele, inclusive, hoje em dia, ele tem o Tagmar 2, que é totalmente gratuito. Qualquer um pode entrar no site dos caras e baixar tudo que é livro. Tem coisa, tem material pra caramba. Livro básico, livro de magia, livro de monstros, aventuras, cenários.
Porra, que massa, cara.
Pô, Diogo, você é dos meus, cara. Dessa época que eu comecei a iniciar no RPG, velho. E Tagmar e Desafio dos Bandeirantes, outros jogos aí bem bacanas.
Desafio
brasileiros.
Desafio dos Bandeirantes, cara, tá com um projeto de ser relançado aí numa versão upgradeada e talvez até num financiamento coletivo, cara.
Muito legal.
Porra,
cara,
que massa,
é muito bom.
Solta no site lá, cara, pra gente saber, porque se for financiamento coletivo, eu quero participar disso daí.
Não, você se lançar. Que Desafio dos Bandeirantes é um dos meus favoritos, assim, cara. Uhum. Eu adorava o cenário, assim. Porque se tu passar tantos anos e anos jogando D&D e Tagmar, assim, é aquela parada, pô, fantasia medieval, europeia e tal. E aí vem um negócio com que tem uma temática brasileira, mas que tem aquele, pô, curupira, não sei o que, mas não é. Nossa, comédia, tem uma coisa meio dark, assim, na parada,
muito
entendeu?
Bom.
Não
muito
chega bom a ser escrachado igual o Munchkin, né, velho?
Não, tem uma parada meio adulta, cara, que é muito legal.
Pode crer.
Eu fiquei com muita vontade de jogar Desafio dos Bandeirantes, na época eu só tinha o GURPS, e aí eu adaptei, né, e tinha algumas séries na Globo, por exemplo, A Muralha, tinha umas coisas assim, e cara, a gente ficou muito nessa pegada de jogar e foi bem bacana, né? Isso rendeu até algumas coisas legais aí na aula de história.
Quero só fazer uma observação aqui, galera, é que, porra, o povo aqui tá quieto, hein?
Deixando os convidados à vontade.
Não, cara, é que eu tirei um no dado, então falha crítica aqui, ferrou. Mas, ó, uma dúvida aí. Na verdade, são duas, mas a outra não é bem uma dúvida. O D&D, ele foi realmente o primeiro RPG lançado?
Então, quanto a isso, eu acho importante uma pergunta antes dessa ainda. É certo falar que o universo D&D foi baseado nas obras do Tolkien?
Não.
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 Aí quebrou as pernas minhas e de muita gente.
Pra falar a verdade, o Gygax, que é o criador, né, do D&D, o principal, assim, o cara nem era fã de Tolkien.
Caraca,
não gostava.
Véio.
Gostava de jogos de estratégia.
Minha vida é uma mentira.
Bem por aí que eu me senti agora, cara.
Cara, eu tava vendo aqui na matéria que eu não conhecia a história do RPG, eu comecei a ler e tá falando que, cara, tá falando que os criadores, o Gary e o outro lá que eu esqueci o nome, eles estavam jogando um jogo de miniaturas e do nada inventaram e tiveram a ideia de fazer o D&D.
Essa é a fábula da criação do D&D, não é bem assim.
Puta, seria muito fácil se fosse assim, né, cara?
Antes do
D&D... Tipo, acordei e vou inventar um D&D hoje, é legal.
Antes do D&D, o Dave Anderson já jogava um jogo de tática militar, assim, de guerra, não de ser medieval, mas da Segunda Guerra Mundial, em que o pessoal já pegava personagens específicos e fazer escolhas com um cara só, assim, em questão de batalha, né, de onde se colocar, esse tipo de coisa, um cerco, que é chamado Brownstein, né? Foi um cara que começou a pensar nessa parada, em vez de controlar um exército com várias carinhas, cada jogador pegar um carinha e fazer escolhas táticas com aquele carinha separado, assim. Em vez de fazer aquela batalha muito grande, focar numa cena de uma batalha com aqueles caras fazendo coisas específicas, assim.
Ô, Diogo, depois veio o Chainmail, né, cara?
O Chainmail já existia nessa época do Brownstein. O Chainmail é um jogo de guerra, de fantasia, né? Basicamente, na verdade, medieval, tem um suplemento de fantasia, que os jogadores controlavam um exército de criaturas criaturas, ou guerreiros, arqueiros, cavaleiros, mas tinham monstros e heróis também, ou magos, esse tipo de coisa. E o D&D surgiu meio que da combinação dessas duas coisas, né? Desse jogo individual que o D.B. Anderson começou a propagar e tentar jogar com as pessoas e apresentar, com esse mundo de fantasia, esse jogo de fantasia que o Gygax começou a fazer com o Chainmail. E eles colocavam correspondência pra fazer, jogar aquele tipo de coisa, até que fizeram um D&D. Não é nem que seja um suplemento pro Chainmail. É um jogo à parte, realmente, né? Uma parte à parte, que é um jogo separado, mas que ele utilizava regras do Chainmail, assim que usava de outros jogos também, como de Wilderness lá, do Avon Hill, né? Ele não só usava a regra do Chainmail, não. Ele tinha outros jogos que não pegava coisas também.
Esse primeiro D&D veio em 74, né?
Isso.
E nisso veio a geração Xerox, que o Ned disse, né? É, porque naquela época ainda não tinha no Brasil.
Geração mimeógrafo, né?
Sacanagem. Eu
ainda
geração
mimeógrafo.
Faz todo sentido o que o Diogo falou do RPG ter nascido dos jogos estratégicos de guerra.
É, algumas coisas a mais, né? Porque você tem... Porque os jogos estratégicos geralmente eles se baseavam lá. Vamos fazer a batalha do dia D. Eu jogava que era a batalha só. O RPG, ele extrapola isso de assim, vamos... É um mundo inteiro, você pode fazer o que você quiser.
Porra,
você
tem
escolhas além daquela batalha só, né?
Cara, eu acho que RPG bom é aquele que você senta com a galera e viaja. Tipo o que o Tani tava comentando lá da mesa no rabo do outro. Só zoeira.
Olha as coisas que acontecem. Mas é válido falar que não tinha sistema nenhum nesse momento. Era só dados e resultados, tá ligado?
Perguntar uma coisa. Nesse dia aí, Rafa, não tinha a base de nenhum sistema de RPG?
Ah, leva em consideração algumas coisinhas de jogos que eu já joguei, tá ligado? Mas eu procurei não... O legal é que, assim, se você for levar realmente ao pé da letra o termo RPG, você não precisa nem muito de regras. Aliás, eu gosto bastante de quebrar as regras, sabe? E... Porque eu acho que acaba tornando um pouco mais dinâmico, saca?
Vocês vão receber mais e-mails raivosos depois disso. Eu também gosto, mas tem um pessoal que assim, não...
Não, porque... tem os radicalistas, né? Puta, cara.
Mas olha, eu vou dizer que uma das melhores histórias, assim, pelo menos de horror que eu já joguei, que não perderam o clima, elas tinham uma única regra. Na verdade, duas, vai.
Corre, tá ligado?
Corre. Não, a primeira é, qualquer coisa difícil de ser resolvida ou era resolvida pelo mestre diretamente, de forma mais dinâmica, dependendo das escolhas, ou no máximo rolava um Jokenpô, que era a única coisa, era a nossa mão que nós tínhamos ali, tá? E a outra regra é a chamada regra da vela. Os jogadores têm uma luz, tem a luz ali do jogo e tudo mais, e a gente jogava com uma vela realmente.
Uhum.
E aí, se apagar a vela e tudo mais, os caras estão no escuro. Então rola aquela coisa do desespero, era uma coisa bem maneira.
Puta, que
então,
louco,
a gente
cara.
Fazia histórias de terror, assim, extremamente do pessoal levantar. De medo, de verdade.
É hardcore, hein?
Então era muito maneiro, era muito maneiro. Então, assim, com o foco em interpretação, né? Mas, cara, jogar outros sistemas e tudo mais também é o prazer, é o mesmo.
É, não,
isso
com
eu
certeza.
Ia falar, assim, apesar de você não necessariamente realmente precisar de todas essas regras, não sei o quê, os sistemas te dão a base, porque assim, você também começar do nada, fala, pô, como é que eu vou resolver isso?
Não rola.
Os sistemas dão uma base e muitos sistemas têm ideias pra resolver coisas que você nunca teria sozinho.
Uhum. Não dá pra você usar magia, por exemplo.
Quanto mais ideias das pessoas, você escutar de várias pessoas e de livros de RPG, melhor você tem referência pra julgar coisas sem ter um livro de RPG do seu lado, por exemplo.
Uma das coisas mais difíceis dos jogadores de RPG é se manter dentro do personagem enquanto jogam. Por exemplo, o cara, ele inventa de fazer um personagem todo místico, aquele cara sombrio, aquele cara oculto, sabe? Esse é o personagem. O cara, na vida real, ele é todo afobado, todo curioso e não consegue se adequar no personagem.
Eu sou um daqueles caras que gosta de jogar, tipo, não é eu vou falar pra tal pessoa. Eu chego e falo interpretando o personagem, sabe?
Isso.
Eu prefiro isso pra não sair do clima do jogo, saca?
Mas
de repente
assim,
o cara vira e fala, então, né? Eu vou virar pra tal pessoa e vou falar tal coisa. Mano, fala, tá ligado?
E eu, como mestre, eu tento chamar os jogadores pelo nome dos seus personagens.
personagens.
Sim, com certeza.
Ah, sim.
É.
Isso é, força, né, o jogador a não sair do personagem, que é uma coisa extremamente chata, né? Quando rola conversa paralela.
Nossa. Off topic.
É. Sim, sim. É, são as regras do teatro, né? Você vai ter que entrar no seu personagem e ser fiel a ele. Se você fizer um cara medroso, você vai ter que ser um cara medroso.
Eu não sou tão radical nesse ponto, que eu entendo que às vezes a sessão do RPG também é um momento de confraternização, sim, de amigos que não consegue ser sério. Vai rolar aquele papo ali no, antes, assim, mas chegou, vamos jogar. Fala aquele papo, e aí, pô, qual que foi a semana? Pô, você viu o filme tal, aí começa a jogar.
Ô, Diogo, e normalmente esses papos ficam entre uma ou duas horas.
Nossa!
Não, aqui não chega tanto não, mas assim, chega no meio do jogo, terminou uma cena muito, muito dramática, assim, fala, pô, vamos dar uns 10 minutos aí de pausa pra gente
pra tomar respirar,
água.
Pra respirar, né, cara? Porque...
Assim, normal.
Ô, Tanish.
Fala mesmo.
É, falando em tirar o ritmo da história, fala o que, que você fez com o cara que tava querendo mestrar junto com você também. Lembra do Sanderson? Caralho. Que ele tava querendo... Você fez o zumbi morder ele lá.
É verdade. Nesse momento, ó, vai vendo como a imaginação flui, né? Moramos numa cidade chamada Matão, que tem 80 mil habitantes, e o jogo começou num apocalipse zumbi que acontecia no carnaval. Daí o cara, puta, o cara começou a querer mestrar junto, tá ligado? E eu falando, cara, não
queria
é
fazer
assim,
a descrição,
tá? Não é assim.
Queria descrever a sala. Tipo, não, tem duas mesas nessa sala. Aí o cara fala, não, tem três.
É, tipo, bem assim, junto, tá ligado? Daí chegou um momento que eu falei, ah, não dá, cara. Eu tenho que tirar esse cara do jogo, tá ligado?
Ele entrou sozinho no posto, não, o zumbi mordeu
isso,
ele.
Isso é algo que eu acho que acontece, né? Não, mas é que tá, o zumbi mordeu ele porque ele não tirou o número certo no dado, né, mano?
Não, mas ele ia se fuder de qualquer jeito, uma hora ou outra. Se é o mestre, você pode fuder ele de qualquer jeito.
Poder pode.
É, mas o mestre não tá ali pra fuder os jogadores, né? Sim. Ele tá ali pra desafiar eles e tal. Ele não joga contra os jogadores.
O mestre, ele tem que ser imparcial.
Sim, exatamente. Mas assim, não sei se vocês... O Diogo, com certeza, mestra. O Nadir, com certeza, se não mestra, já mestrou. E teve aquela pessoa que começou a te dar trabalho.
Ah, cara.
Você tem que...
É muito de psicologia, cara. Você tem que entender também como é cada player e o que você
pode
fazer
com cada jogador. Não, cara, é que você não conhece os caras, velho. É que você não conhece os caras.
Então, o que que dessa partida aí, que o Rafa fez? Ele pegou, o zumbi mordeu ele, né? Aí eu tava como médico, aí eu fiz um torniquete lá na perna dele, que eu mordi a perna. É. Aí, tipo, de 5 em 5 minutos, ele tinha que rolar o dado pra ver se ele ia ficar consciente ou não. Se ele tirasse menos de 12, eu
ele
acho.
Apagava.
Ele apagava. Tipo, ele tava dirigindo, desmaiava no volante.
É, eu coloquei essa pequena dificuldade pra ele.
Ah, faz parte. Dificuldade faz parte.
Sim.
Do negócio.
Essa coisa de querer mestrar junto é meio tensa, né? A partir do momento que decidiu quem vai ser o mestre, ponto.
Lógico, em uma escala totalmente diferente. Mas imagina, você chega no... Se Tolkien estivesse vivo hoje, você chega nele e quando ele estiver escrevendo O Senhor dos Anéis, fala, cara, não é assim. Ele não vai jogar o anel fora. O anel, sei lá, vai virar do bem, tá ligado? Mesma coisa.
A história do Tolkien. Então, ele que tem que fazer o que ele acha certo.
Você bola a história com um carinho absurdo, pensando em cada coisa que pode acontecer, e o cara chega no meio e começa a querer mestrar junto. Você fala 500 vezes pro cara, velho, não é assim.
Começa a encher o saco.
Falando em Tolkien, eu queria voltar naquela questão do D&D inspirado em Tolkien. Eu falei não, mas eu não consegui falar o resto do negócio. Não e sim, mas não. Porque o D&D teve várias influências. Tolkien, na época do D&D, ele tava numa alta, assim, muito grande, assim. Rolava até um boato de que você chegasse com uma garota na época da universidade, assim, e se tivesse com um livro do Tolkien debaixo do braço, você conseguia mandar um chavaco nela muito mais fácil, assim.
Vamos queimar o anel, né? Porra. É.
No livro do D&D, da primeira edição dele, ele tem um... Atrás dele tem um chamado Appendice N, que é literatura que inspirou o D&D. Entre eles tá citado Tolkien também, porque eu acho que é quase que uma jogada de marketing, assim, pra chamar um pouco de atenção pra parada. Tanto que tem os Halflings, que são basicamente hobbits, né?
Uhum.
E no D&D primeira edição, em 74, se chamavam hobbits, realmente. Só que eles sofreram um processo de copyright, né? Que eles não podiam chamar o Halfling de Hobbit. E mas assim, entre as principais influências de D&D é Tom Conan, do Robert Howard, né? É o Bárbaro, que a gente tanto, que é bem famoso e conhece. E tem autores como Fritz Lieber, Lovecraft de Cthulhu, Michael Moorcock de Eric, né?
É, desculpa interromper, é uma pergunta.
Não, eu não desculpo. Não, pode falar, vai, cara.
Uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta. Mas o D&D, ele influenciou diretamente no desenho Caverna do Dragão?
Sim, inclusive o Gary Gygax trabalhou no, na concepção do desenho.
Rola até a lenda,
inclusive,
né? Que
o nome Caverna do Dungeons Dragão é a tradução de Dungeons and Dragons, né?
Tem aquela lenda lá.
Tem a lenda que o desenho era uma partida de RPG, né, cara?
É, velho. Tinha o Mestre dos Magos que só aparecia de vez em quando pra falar o que eles tinham que fazer e sumia.
Daí teve gente que chegou a falar que foi cortado porque acabou a ideia.
E justamente o Mestre dos Magos, o nome dele é Dungeon Master.
Dungeon Master,
Cara, se você parar pra pensar, tudo faz sentido. É uma realidade alternativa onde eles entram e tudo mais. Eu tava vendo também aqui que eu acompanhei algumas matérias de televisão depois daquela passagem do vampiro à máscara, que o RPG foi muito mal visto pelas religiões, por usar figuras de demônios e tudo mais.
É, teve bastante problema com isso mesmo. Inclusive teve um quadrinista que publicou uma série jogando chamada Dark Dungeons, que falava que era uma história real de um grupo de RPGistas que faziam rituais satânicos.
Nossa, negócio ajuda muito, assim, né, cara?
É.
Cara, tinha uma nota numa reportagem que eu vi, que dizia que nos Estados Unidos, se acontecesse algum crime e na casa da pessoa fosse encontrado alguma coisa relacionada a RPG, eles culpavam o jogo.
Cara, no Brasil aconteceu.
Não foi o que aconteceu aqui, a mesma coisa com Ouro Preto, né?
É. Mataram os pais lá.
Tem filme, cara, um filme antigo do Tom Hanks. Tem um filme do Tom Hanks que eles fazem essa crítica bizarra com jogos de fantasia e ainda rola uma coisa live action, né? Onde eles se vestiam com os personagens e tudo mais. E o cara pira, né? No filme o Tom Hanks pira, ele acha que tá na história realmente e vi. É uma coisa assim, meu, era realmente difícil, era pra denegrir a imagem do hobby. Eu achei bem, era bem complicado, inclusive, essa época. Como que era, Gil?
É Mazes de Labirinto and Minotaurs.
É.
Não é?
Eu acho assim.
Não, deixa eu ver. Mazes é monstro, deixa eu ver.
Gente que endoida ou que tem a tendência a agir de maneira.
Não, é Mazes and Monsters.
Monsters.
Mazes and Minotaurs é um RPG baseado em D&D, ambientado na Grécia Antiga. Então, Labirintos e Minotauros, né? Tem a mitologia grega.
Ô, Pedro, você ia falar?
Não, eu acho o seguinte, assim, principalmente aqui no Brasil. Eu não sei como é a posição da mídia quanto a tipos, a esses tipos de crime lá fora. Eu não sei, mas aqui no Brasil a gente conhece bem. É muito condenado o RPG. Agora, não tanto, mas no tempo que eu jogava na escola, era muito comum você ouvir falar. A gente ia jogar na casa de alguém, a mãe já entortava o nariz, né? Porque era jogo do diabo e tal. Mas eu acho o seguinte, aqui no Brasil, aconteceu uma morte lá de alguém que se deixou influenciar e tal. Eu não sei direito a história, eu lembro mais ou menos o que aconteceu e falaram que foi culpa do RPG, beleza? Vamos assumir que foi culpa do RPG. A pessoa tem uma mente lá que já não tá muito saudável, ela se deixa envolver mesmo, porque é um jogo envolvente. Se você tiver no ambiente legal com as pessoas, né, com vontade de jogar, você se envolve mesmo com o jogo, tá?
Sim.
Agora é o seguinte, tá, ocorreu a morte lá, tal. Ocorreu aquela morte também que o passou na TV, falou que o cara jogava o Assassin's Creed lá e por isso ele se influenciou e tal. Tá, beleza. Aí que eu acho que é o poder da mídia e o dinheiro também fala mais alto. Quanta gente já não morreu em estádio de futebol brigando? E existe esse preconceito que existe contra os nossos jogos, entendeu? É muito comum você ouvir briga de torcida que marcam encontros pra brigar e acaba a gente morrendo e fica por isso mesmo. Sabe, na semana que vem os times estão jogando de novo.
É que ninguém fala que futebol é coisa do demônio também, né?
É, aí que
cara,
tá.
Basta alguém matar outra pessoa e deixar uma chuteira, bola de futebol do lado.
Não, mas eu acho que mais o futebol a gente já conhece. Agora o medo do desconhecido.
É, exatamente.
Não é nem isso, é porque RPG não dá dinheiro pra mídia.
Também.
verdade.
É, pode ser.
Também. É complicado isso, porque até hoje, há um ano e pouco atrás, eu tava jogando uma campanha do The One Ring, que saiu pela Devir como um anel, RPG do Senhor dos Anéis.
Comprei.
Cara, vocês jogam... O jogo é sobre pessoas lutando contra as trevas, contra o mal. São heróis que se sacrificam, não sei o quê. E você tá jogando em algum lugar e passa aquela pessoa, ai, coisa RPG, isso aí, o pastor falando que isso é coisa do capeta, gente ruim,
perdemos
não sei o quê. Como é que vocês jogam essas coisas?
Perdemos ouvintes RPGistas. Aí, e agora, pra completar, vamos perder de card game, porque eu jogava card game pra cacete e bem na época que surgiu o card game do diabo, né?
O que é o card game do diabo?
Caramba, eu não conheço isso, não.
Falavam que Yu-Gi-Oh! Era card game do diabo. Falaram que Magic, por causa das criaturas que tinha, era do diabo, cara.
Não, mas o Yu-Gi-Oh! Até concordo, cara.
Cara, não, eu joguei Yu-Gi-Oh! Pokémon, Magic, joguei todas as coisas.
Fala tanto dinheiro que, caraca, abstrair.
Exatamente.
O Diogo tava falando dessas pessoas meio perturbadas e tal. Eu lembro de um caso que aconteceu em São Paulo, que o cara entrou no cinema atirando pra tudo quanto é lado e matou sei lá quantas pessoas.
Porque viu Matrix.
Ele foi numa sessão de exibição do Clube da Luta com uma metralhadora.
Eu lembro.
Ele matou, sei lá, acho que umas 6 pessoas. E parece que ele era viciado em Doom ou Duke Nukem. Eu não lembro.
Não. Acho que era Duke Nukem.
Era Duke Nukem. Era esse
mesmo. Então acho que é uma puta da hipocrisia.
Então, mas vai vendo. Perguntaram pra ele na reportagem por que ele tinha feito isso. Ele falou que era viciado em jogos de tiro e
então,
tal.
Então, o cara ajuda a fuder o negócio, né, cara?
E aí ele falou que não tava matando pessoas. Ele falou que tava matando aliens, demônios.
O cara tomou um ácido, foi pro cinema.
Não sei até onde a mídia induziu ele a falar isso, mas eu acho muita babaquice esse negócio de ficar culpando jogos e tudo mais.
É um alibi dele também, né?
É muito fácil você... É tipo o cara ser condenado e falar que tem dupla personalidade, tá ligado?
O cara
mesma
já
coisa.
É perturbado, já usa o jogo como desculpa e a mídia cai em cima.
Isso aí.
Foda.
Mas o Diogo falou que queria retomar a parada do Tolkien.
Não, mas deixa eu falar. Eu já falei do Apêndice N lá.
Não, beleza.
Do Conan, Eric, Lankmar. Tudo parte que influenciaram mais até do que Tolkien, a concepção do D&D.
O único RPG que eu já vi até hoje que mata é Jumanji.
Nossa. Pode crer, cara.
Ele mata de verdade.
É, verdade. Jumanji é um board game.
É culpa desse pessoal do board game agora que tá em alta, esse pessoal da Galápagos aí, matando galera.
Você acha que banco imobiliário é o quê?
Vai vir... cara. Vai jogar jogo da vida.
Consumismo,
pra você ver.
Porra.
Vocês já jogaram? É jogo da vida ou jogo da morte, hein?
Jogo da vida e da morte.
É, grave isso. Quer dizer, totalmente descabido, né? Negócio totalmente sem noção, né?
Mas é sempre assim. Sempre que acontece alguma coisa, alguém vai tentar arrumar alguma explicação porque aquilo ocorreu. Eles vão pro mais falou que tá mais perto, né? Alguém que falou alguma coisa. Então é aquilo ali, acabou.
É um filme.
É uma característica humana até, não assumir responsabilidade pra si, mas tentar buscar alguma coisa pra responsabilizar por aquilo.
É, com certeza.
Agora vamos falar um pouquinho dos estilos de RPG. E, bom, aqui na pauta, na grandiosa pauta que o Pedro Pérez fez, o primeiro estilo tá o live action, ou live action. E, cara, eu já joguei muito isso, velho.
Ah, eu não, sempre tive vergonha, cara.
Então, não, mas não jogava em público, não, cara. Fique claro isso. Jogava entre os amigos em algum lugar.
Aqui no Rio de Janeiro, no Shopping Tijuca, que é perto da minha casa, os mancos jogavam no shopping, cara.
Caraca.
Tipo assim, você tá andando no shopping, né? Quem é manco de preto, de sobretudo, com uma cara na cara, falando vampiro, que é vampiro, bicho.
Já não é nem recomendado. Aí vão achar que o cara é louco mesmo.
Pois é.
Nossa, velho.
Pelo amor de Deus.
Não, e tem alguns, principalmente jogos de vampiro, tem alguns manuais de vampiro pra live action que recomendo, inclusive, você tomar cuidado com locais públicos e tudo mais, né? Porque dá problema. História, exatamente.
Tem uma história engraçada de uns amigos meus que estavam saindo num live, né? Que aconteceu um negócio de, vampiro matou não sei quem, blá, blá, blá. Estavam saindo parada, entraram num táxi, mas continuaram conversando sobre o jogo. Falaram, porra, quando tu matou o cara lá, fez isso aqui, bebeu o sangue dentro disso aqui, jogou o cara no rio. Aí chegou então, onde tinha que saltar do táxi. Ah, quanto é que deu aí, não sei o que, cara? Não, 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 deu nada não, deu nada não.
Que bosta. Assim, eu não conheço esse estilo de jogo. Eu nunca joguei, nunca procurei saber. Mas a abordagem não é feita com dados, né? Se os caras estão correndo, andando, como que eles resolvem os combates, as decisões que necessitam algum tipo de aleatoriedade?
Então, normalmente...
tem juízes também na parada. Tem vários estilos, né? Tem uns que realmente não usam nada, porque tem umas coisas até de medieval mesmo, que o pessoal usa espada de madeira ou coisa assim, né? E vão lutando como se fossem os caras lá mesmo, né? Tem algumas situações que realmente tem juízes que julgam lá, rolam dados de vez em quando.
Geralmente você tem os mestres de suporte, você tem um narrador que coordena, né, o principal, e alguns narradores que ficam de suporte ali, realmente pra resolver essas pequenas disputas. E aquilo lá funciona muito bem, aquilo que eu tinha comentado, né, pelo menos os da White Wolf, né, das regras de live de vampiro também, usavam bastante o Pedra, Papel, Tesoura, o famoso Joaquim Pô. Isso ajuda bastante. Então você tem lá algumas características na sua ficha, que é portátil, que é bem simples de você levar e ela é bem resumida, e você faz um determinado número de testes ou de Joaquim Pôs com as características que você tem na sua ficha, né?
Então,
você
Alex tem lá... Kidd de derrotar inimigo, né?
É um modo Alex Kidd, é sensacional. Simples, tem que ser um negócio rápido e tem que visando realmente interpretação, né? Se o mediador ali das disputas não resolver a coisa da forma mais rápida possível, vai pro Joaquim Pô e pronto, e resolve.
E não pode ter contato físico, né?
Isso é importante.
Esse é mais dessa linha do história eterna, que é uma coisa mais social, tem essa coisa do Joaquim Pô, mas realmente tem jogos de live action que é do pessoal fazendo parada de guerra, de batalhas medievais, que o pessoal vai na espada e o cara usa uma armadura e tem
Game. Aí eles já têm aqueles. Inclusive tem aqui na minha cidade, em Mauá, um grupo, o pessoal realmente tem aquelas armas acolchoadas e tudo mais. Então aí já é uma coisa mais voltada também pra essa coisa do combate. E tem pontuação também, tem regras específicas pra esse tipo de coisa. Então você bateu num determinado membro, então você não usa mais aquele braço. Então tem umas coisas assim bem legais.
Isso é
acordado, mano. Todo mundo que tá participando aqui é um sábio. Porque.
Se você ver bem, não é a gente brinca, tal, live action é coisa de maluco e tal, mas pensa bem, o que é uma partida de paintball, né?
Exatamente.
Basicamente é uma disputa já com as regras pré-determinadas, live action.
Exatamente. Você tá fingindo que é um soldado ali, você tá ali numa guerra de mentira, né? Você tá ali trabalhando a imaginação também.
Exatamente.
Mas ó, por exemplo, vamos colocar aí, agora realmente pra quem, você, ouvinte, não joga, mas agora você, a partir desse momento você quer começar a jogar. Você chama... De repente. E...
Não enfia a mesa na bunda.
Não enfia a mesa na bunda, mas assim, o que...
Até porque é difícil de caber, né, cara?
Qual
o tamanho dessa bunda?
Dependendo da bunda e da mesa, né? Tem que ver bem isso aí.
Mas, ó, o que uma pessoa precisa pra começar a jogar RPG?
Algum amigo, algum grupo, algum conhecido que joga aquilo. E basicamente não precisa ter mais nada. Você tem um grupo que joga aqui, você pode tentar entrar, ver com o pessoal pra conhecer o jogo, chegar lá e jogar com o que o pessoal já tem.
Mas, por exemplo, o meu caso foi o contrário. Eu tive que levar um grupo de amigos a começar a jogar.
Sim, aí você tem que estudar antes, né?
Exato.
Esse é o pior caso. Você não conhecia ninguém. Na sua cidade não tem ninguém. Não tem uma loja. Você não conheceu ninguém na internet que consiga te ajudar a jogar. Porque hoje você consegue jogar pela internet também.
Sim.
Eu, no meu blog lá, eu comecei um programa chamado DCC RPG On Demand, que é um jogo que eu gosto muito, que chama Dungeon Crawl Classics.
Massa.
Eu quero que mais pessoas conheçam o jogo. Então o que eu fiz? Eu falei, olha só, me manda um e-mail falando que você quer jogar o jogo, a gente vai marcar algum dia na internet pra juntar mais umas 4 pessoas e a gente vai jogar uma partida por umas 3, 4 horas pra você ter uma experiência completa. Você vai ter um personagem
e
vai jogar
legal,
uma aventura, assim.
Que massa.
Bom, vou confessar que eu mandei e-mail e até hoje nada,
viu?
Eu solicitei essa parada aí.
Olha lá.
Quem foi?
Eu, Pedro.
Ué, Não consegui marcar com você ainda?
Não, eu lembro, fiquei mó animado. Pô, jogar
então, vou marcar já. Vai lá, Diogo, quando você...
Ué, pode ser, vamos ver. Ó. É, essa terça-feira eu ia jogar, mas não consegui. Pode ser terça-feira que vem, cara. Dia 3.
Qual é o horário?
É 8 horas. Eu vou até criar o, na agenda aqui.
Ó, marcado, aí, hein, Pedro?
Garantiu.
Tá vendo? Você é ouvinte que tem algum problema.
Viu, agora, deixa eu responder a minha visão do que é necessário pra começar a jogar RPG, com base na minha experiência. É, eu comecei num grupo de amigos, me convidaram, como eu tava querendo muito aprender, então aceitei na hora. A gente jogou, foi... A primeira hora de RPG foi sensacional. Só que o grupo era meio desinteressado, então já foi dispersando muito. E com o passar do tempo, você vai vendo que o jogador iniciante é o melhor jogador possível de RPG. É o cara que vai mais se atentar aos detalhes, vai querer interpretar. E o que eu fiz nesse dia? Pedi emprestado, é claro, o Xerox do First Quest do meu amigo. Inclusive, tá comigo até hoje e não devolvi. Aí é o seguinte, o que eu acho que precisa pra começar RPG? Primeiro, é muito legal se você tiver alguém que jogue. Tendo isso, você sabendo o básico, o resto, meu amigo, é bom senso. Tenha bom senso que você adapta suas regras a seu jogo. Você não precisa ter ficha. Joguei muito, muito tempo fazendo ficha no caderno, inventando arma, inventando item mágico, inventando mundo e criatividade. Então, bom senso e criatividade você consegue jogar bastante. É claro que o livro ele te ajuda muito, né? Ele te dá uma linha guia de como resolver certas situações. Mas eu acho que não é extremamente necessário. É bom você ter, mas eu acho que o necessário mesmo é o bom senso pra saber resolver as situações.
Ah, é, eu acho. De repente você tem um mestre pra... Claro, você tem que ter um mínimo de imaginação.
É, tipo, pra você se imaginar naquela situação, no mínimo você vai ter que ter, né, esse...
É, mas esse ponto de criatividade, cara, eu sou publicitário. E eu andei percebendo o seguinte, cara, isso é algo que todos temos, todos nós temos, e é algo a ser desenvolvido.
Sim.
É, você tá no colégio, você tá na escola, né, primeiramente, e você desenha, e todo mundo desenhou, todo mundo pintou e tudo mais. E teve um determinado momento que você parou de fazer isso na sua vida. E a mesma coisa com a criatividade, com a ideia de criar histórias. A gente é inerente ao ser humano, a gente faz isso desde a idade das cavernas. A gente tava lá contando história, pintando parede. E agora a gente parou um pouco com isso, por conta de outras coisas que fazemos na vida, mas nada impede de começar de novo e ir startando, né, e melhorando isso. E o RPG é uma ferramenta excelente para fazer isso.
Cara, o RPG é uma das melhores coisas para estimular a imaginação, criatividade. Realmente ele dá um tchan, assim, ele dá um pontapé bem legal na mente para ela funcionar legal.
Foi uma das coisas que mais me ajudou, assim, falou profissionalmente também. É, cara, você saber lidar com situações, ou então até interpretar um personagem em algum determinado momento, isso é importante demais, cara. E isso o RPG te ensina de forma muito boa. Aula mesmo, eu gosto bastante de dar aulas, né? E o RPG, pra quem narra, você tem, olha só, tem um momento de preparação anterior, você cria a história. Depois tem um momento que você, consome um tempo grande, né? Você tem toda uma preparação. E depois você ainda precisa passar isso pros jogadores. Isso é dar aula, isso é profissional também.
Sim, com certeza. E...
Se eu puder dar uma dica de pessoal que quer começar, tá, pô, quer ver um livro pra começar, acho que aqui no Brasil, tem uma opção muito em conta e que tem muito a ver com as raízes do hobby também, que é o Old Dragon, da editora Redbox.
Legal.
Você consegue comprar um livro por R$30, mais ou menos. E é um livro completo, tem tudo ali, desde pro jogador, pro mestre, tem como fazer personagens, monstros, aventuras.
Isso
tudo
é
num livrinho só por R$30, cara.
Ouvinte, e tem... acredite ou não, R$30 é muito barato pra um livro de RPG.
Com certeza.
Tem que pensar uma coisa também, o RPG é um livro que você pode ter a oportunidade de jogo pra jogar ali durante anos. Que você cria suas próprias histórias, né?
Sim.
E tem também o Tagmar, que é o Tagmar 2. Você vai no Google, escreve Tagmar 2 e você vai achar um site com tudo, todos os livros completos, de graça, que você pode baixar. E tem versão pra iniciante, que é mais simplesinha, com livro de regras simplificado, você pode começar a conhecer o jogo. Tudo de graça, pode imprimir na impressora de casa, imprimir na impressora do trabalho escondido, né? E você vai ter um RPG completo e totalmente gratuito e de qualidade, com ilustração, com a capa legal, com um cenário bem feito e totalmente nacional, que é uma coisa bem legal também.
Bem legal. certo. Agora acho que a gente podia ir pras nossas aventuras, né? Tipo, coisas bizarras que aconteceram e tal. Mas eu acho que eu gostaria que o Nadir começasse. Por quê? Porque eu chamei o Nadir por uma curiosidade. Ó, vamos colocar a seguinte situação real. O Nadir, ele é professor de pós-graduação. Ele tem a empresa dele, mas no foco agora ele é o fato dele ser professor de pós-graduação. E ele joga a mesma aventura desde a quinta série.
Então,
então calculem, né?
Nossa, parabéns.
Nadir, como?
Bom, explicando, na verdade, desde a quinta série, né? A gente narra a mesma aventura, mas assim, espaçado com outro narrador, também com outro mestre. Então a gente tem algumas... a gente normalmente se encontra e combina... Olha, bom, vai ter agora, né? A gente se combina antes. Olha, vamos... vai ter agora a aventura que eu narro. Então agora vamos fazer a sua. Então, na verdade, dá a oportunidade de todo mundo jogar, todo mundo ser personagem também, né?
Uhum.
Mas assim, realmente, eu tenho essa aventura desde essa campanha aí, né? De começou no AD&D e foi migrando, tá agora no 3.5, né?
Foi evoluindo com os sistemas, então.
Exatamente.
Legal.
Foi até passando pelos sistemas e tal. Então, assim, na verdade, vai narrando várias situações aí do pessoal. Eles ficam reclamando um pouco, até por conta da escassez de aventuras nesses últimos tempos, porque a gente tá... Né? As coisas da vida, difícil de unir todo mundo agora.
Eu pensei que o cara tava reclamando, tipo, caralho, desde a quinta série.
Exatamente, né? Não, mas o pessoal é muito bacana, porque tem aquela coisa meio bem épica, assim. Você constrói uma história com os amigos e isso é muito legal, cara. Você vai... É muito bacana isso. E eles vão contando isso, eles vão se combinando, falando, olha, putz, você lembra aquela época, né? Por exemplo, teve uma situação em que o cara tava com um garoto que tinha problemas mentais e tal, né? Um dos clérigos estava segurando esse garoto, ele estava salvando ele e passando por um lugar que tinha era basicamente um galinheiro, né? Só que não eram galinhas nesse local, né? Nesse ambiente aí. Era um viveiro de, pra quem não sabe, uma criatura mítica aí, o Coquetris, né?
Coquetris.
Que eram, umas criaturas... Eram como se fossem galinhas, mas que com a bicada delas, elas petrificam os personagens.
Galinhas de Satanás, você quer dizer?
Exatamente. Galinhas medusas, né? Uma coisa meio terrível.
Pode crer.
Então, e putz, os caras falando, não, Nadir meteu a gente num galinha, não precisava... Não podia ser uma coisa só, né? Botaram a gente num galinheiro de coquetos, não sei o quê. E, bom, várias situações diferentes, assim. Eu tive, por exemplo, uma história que a gente narrou. Eles eram personagens ainda de baixo nível. Só que eles foram, apesar de diversos avisos e tudo mais, eles foram abrindo um portal e realmente foi num plano lá, meio demoníaco. E, cara, pra personagens de baixo nível, começaram realmente a sair demônios do buraco, entendeu? E os caras ficaram desesperados e lembram da situação até hoje, tá? Falando, pô, a gente nem ganhou o XP dos monstros lá, não sei o quê, tá? Falaram que também, meus queridos, eu facilitei demais a vida, né? Depois pra eles fugirem. Mas, então são várias situações, cara. É legal porque você vai construindo com os personagens um mundo, né? Você vai trabalhando o mundo à sua forma. E tinha até sido comentado antes, né? Eu uso um cenário há muito tempo, que é o cenário de Forgotten Realms.
Uhum.
E, cara, mesmo com um cenário que já é construído, já tem lá seus heróis e tudo mais, o bacana é isso, é você usar ele só como pano de fundo, né? Você usa a mitologia, as coisas que existem dentro dele, né? Que existem dentro dele, pra você criar o seu mundo completamente diferente. E isso acontece, pô, se você quiser pegar um cenário de Tolkien, você pode criar uma outra coisa extremamente épica, né? Usando um cenário que já existia e que já existem grandes heróis aí.
Tipo Shadow of Mordor, né?
Exatamente. Shadow of Mordor já mostra que é possível fazer algo sem o Frodo, né? Sem os personagens clássicos aí do Senhor dos Anéis.
Sim. E nesses anos, que eu não sei quantos são... Qual foi a coisa mais, sei lá, bizarra que já aconteceu?
Cara, a bizarro era um personagem de um amigo nosso que ele falou pra mim, né, que, olha só, né, coisas de jogadores mais novos, né? Então ele jogava com um personagem de First Quest, inclusive. Nós começamos com First Quest e foi evoluindo até, né, até o 3.5. Então ele jogava com, se eu não me engano, o Slinker, que era um ladrão, né, do First Quest. Vinha até umas fichinhas. E ele tava em um local vigiando as pessoas, né, uns, um culto que acontecia lá embaixo, umas coisas assim, né, dos Entarins, né, que eram uns inimigos aí de Forgotten Realms. E, bom, ele ficou lá em cima por muito tempo, né?
Uhum.
Tanto tempo que ele acabou dormindo. E eu falei, não, mas você vai ficar aí? Vou ficar aqui, vou dormir. Beleza. Enfim, eu joguei os dados e tudo mais, e tentando, e aquela coisa do erro crítico, né? Que é sempre triste.
Muito.
E não teve jeito. Não teve jeito. É um dos inimigos acabou subindo lá enquanto ele tava dormindo, empurrou ele lá pra baixo, e ele caiu e morreu.
Nossa!
Exatamente, né? Isso apesar de todos os jogadores. Eu normalmente eu não sacaneio os personagens. Eu falo, meu, joga aí umas 10 vezes até ver. Bom, beleza, né? Vamos ver pra você sair dessa situação. Enfim. E aí ele ficou meio chateado. Então aí pra se vingar, ele fez um personagem que era... ele ficou muito puto com isso. E fez um personagem que era realmente desse grupo de cultistas. Eu falei, ok, tudo bem, pode fazer. E ele fazia voodoo, né? E isso os jogadores estavam contra, né? Não sei o que e tal. Só que aí depois acabou... foi interessante que acabou ficando um personagem super rico, super bacana, que ele acabou se unindo ao grupo e tudo mais, deixando aquela coisa do mal pra trás e tal. E foi um negócio muito maneiro. E a coisa clássica é que ele sempre usava a bola de fogo em todas as situações, né?
Pô.
Isso era muito bacana. Ele era um sacerdote, era um necromante, e ele sempre usava a bola de fogo em todas as situações. Inclusive, quando ele tava abrindo a porta e tava indo até os personagens, e abriu a porta e tava os jogadores, e ele não viu que eram os jogadores e bola de fogo.
Nossa.
Coisas do gênero.
Fire.
Era coisas do gênero. Então era muito bacana, né, cara? Tinha umas coisas bem legais, assim. Ah, então são várias... Putz, cara, são muitas histórias legais, assim. Você tem um monte de situações que os jogadores dá gosto, assim. E quando você senta com o pessoal das antigas, você senta mesmo pra tomar cerveja, tudo. Aí o pessoal já conversa sobre aqueles momentos e tal, coisas engraçadas que aconteceram.
Ah, é massa, né, cara?
É muito bacana.
E o Diogo, a coisa mais bizarra que já aconteceu.
Cara, são muitas coisas bizarras. Há pouco tempo eu tava jogando uma aventura de Dungeon Crawl Classics, e o nosso grupo tava passando por uma ponte na divisa entre dois reinos, né, que tem umas certas rivalidades, e tem umas criaturas no pântano debaixo da ponte que passam pela ponte, são os guardas que ficam atentos e tal. E a gente tava na ponte e viu um facho de luz sendo, iluminado por uma das torres, como se fosse um farol procurando alguma coisa. A gente não sabia bem o que era.
Uhum.
Mandamos os nossos ladrões lá dar uma investigada, ver o que estava acontecendo. E um, muito bem, rolou muito bem, se escondeu, chegou na torre. E outro rolou mal, né? Muito mal. Pô, foi pego, saíram os guardas, foram pegar ele. E aí um dos nossos jogadores, pensando rápido, falou: porra, eu falei pra tu aguentar e não ir mijar na torre. Pô, segura aí o xixi, não sei o que lá. E aí outro jogador: porra, eu mijo nas calças pra ajudar no disfarce aí. O jogador se mijou todo.
Pedro?
Vamos ver. Teve uma vez que eu tava jogando com um grupo de amigos. Tava começando a jogar RPG, mas, cara, isso foi inesquecível. Eu, na verdade, eu era o jogador mais novo ali naquele grupo. Então a galera já tava um pouco mais avançada e tal. E a gente tava seguindo uma trilha meio que pavimentada numa floresta. Ah, e o mestre era um mestre bacana e tal. Ele conseguia detalhar bem o local e tal. E eu sei que num dado momento, nessa trilha apareceu no chão um alçapão, né? Aí um dos jogadores questionou lá o que que... Pediu a descrição do alçapão. Enfim, falou, então eu vou pular por cima desse alçapão. E ele pulou, rolou os dados, conseguiu. E assim foi. Todos os jogadores, inclusive eu, consegui pular também. Era um salto fácil. Até que um jogador falou, eu pulei. Como assim pulou? O mestre perguntou, né? Não, eu pulei. Pulei com os dois pés em cima dele. E o jogador levantou na mesa, levantou da cadeira e simulou o pulo, né?
Nossa.
Pulou e batendo com os dois pés assim. O mestre achou estranho, mano. Ele rolou os dados lá. Falou, cara, você morreu. Como que eu morri? Por que que eu morri? Eu não matei o sapão? Não era um sapão?
Nossa,
era um sapão.
Nossa, mano.
Ah, tem um lance também que não aconteceu comigo, mas eu li uma vez numa revista, aquela Dragão, né?
Dragão Brasil.
Antiga. Cara, eu vou ter que usar isso um dia ainda, cara. Era o seguinte, tem uma sessão de cartas que a galera mandava, essas passagens engraçadas que acontecia, e nessa em específico era assim, o cara, ele tinha um grupo, e o mestre, ele controlava um mago, né? Um NPC mago que ajudava os jogadores. E, nesse dado momento, eles iam atravessar um labirinto que o mago sabia como chegar no centro desse labirinto. E os jogadores estavam lá na hora marcada, lá no dia do encontro, e nada do mago aparecer, nada do mago aparecer. Até que lá longe eles veem um zumbi. Aí os caras passam a faca no zumbi bem rápido, né? Revistam o zumbi, tinha uma carta. Oi, aqui é o mago tal, me atrasei. Esperem por mim que já já eu chego. Aliás, sigam o zumbi, ele sabe chegar no centro do labirinto. Um negócio assim, cara. Achei muito genial, cara.
E Eric?
Eu?
Daquelas brincadeiras que a gente fez.
Ah, eu acho que foi a parte do Fernando aí mesmo, né?
Do necromante trazer ele de volta.
Não,
o do Fernando não. O necromante, né?
Qual que é o conto?
Do necromante com o Fernando, velho?
Não, do necromante foi o seguinte. Tipo, a gente tava numa história que, tipo, tinha acho que era um Behemoth, né? Que, tipo, ele era a encarnação de todos os males da humanidade. E eu era o Vessel, o receptáculo desses males, né? Eu tinha que absorver esse Behemoth pra todos os males da humanidade serem selados. Aí o Tanisho tava falando... Aí tinha uma seita querendo me matar, né? Pra impedir que esse Behemoth... Pra esse Behemoth continuar... espalhando os males. Aí o Tanisho, que era o mestre, falou assim: ó, Eric, ó, é você que tem que fazer a escolha. Você vai ter 1000 anos de sofrimento pra salvar a humanidade. Você aceita? Eu falei: aceito. Você vai ter que se sacrificar. Aí o Fernando falou: ah, deixa eu me sacrificar por você. Ele cata uma shotgun lá que ele tava usando, pá, bem no meio da cara, morre.
Daí um amigo nosso que tava jogando, ele era um necromante, reviveu o Fernando e usou de boneca sexual.
Necrofilia. Depois ainda, pra sacanear, eu coloquei um status assim no Face. Bom, graças ao Rafael Tanisho, eu fiquei 1000 anos, fui condenado 1000 anos a sofrimento intenso. Mas pelo menos eu não virei um zumbi viado.
Beleza, a gente gravou, mas o Diogo não tava no momento. Teve numa outra aventura. Não, foi nessa mesmo, não é verdade? Teve um momento que eles entraram num prédio, que eles tinham que pegar uns documentos lá e tal. E de repente apareceu uma luz no peito do Eric, tipo luz de laser, de rifle. Todo mundo se abaixou, o Matheus falou: eu vou pegar uma mesa e andar com ela, agachado. Ele quis aumentar o alvo, tá ligado? E daí acabou que em todo lugar que ele ia, ele tava com essa mesa.
Deixa eu contar mais uma.
Não, peraí, deixa eu só falar uma aqui. A minha melhor criação, cara. O que acontece? Durante o apocalipse zumbi na cidade de Matão, porque eu gosto de situar na cidade de Matão, que a galera conhece aqui, né? Chegou um momento que eles descobriram que os zumbis, eles não enxergavam. Eles eram, tipo, eles se situavam pelo som do ambiente. Então daí eles foram atrás da carreta da alegria, que não sei se tem nas cidades grandes, mas aqui tem, que é o trenzinho que vai o Bozo, o Homem-Aranha e todos esses diabos aí. E daí começaram a atrair todos eles. Só que ficou um, que era o Bozo Zumbi. E esse Bozo Zumbi só poderia ser morto por uma bala chamada Rest in Peace Bullet, que é uma bala que quando, tipo, você acertava na cabeça do cara, ele explodia a cabeça na hora. E daí o cara falou pra mim, eu era o NPC, né? Falou: ah, atira aí, vamos ver se mata mesmo. Joguei o dado, deu 2. Eu falei: graças a Deus. O cara falou: não, beleza, vou jogar agora. 20. Eu: ai, caralho.
Não, o pior foi o... dessa mesma aventura aí, pior foi o que um amigo nosso... Tipo, a história era baseada no... nas nossas vidas mesmo, né? O que a gente tinha à mão, a gente usava. Aí tinha um amigo nosso que ficava falando assim: senhora, não, você vai fazer com a minha irmã? Não, vai matar minha irmã.
Eu falei: caralho, mano.
Eu vou ficar puto com você.
Ele ficou puto. Depois ele esqueceu a irmã dele no carro, veio uma horda de zumbis e mataram ele, sabe?
E o outro amigo nosso que você encontrou a mãe dele como zumbi, você matou ele e depois ficou dando um tiro. Pá, vamos ver se tá morta mesmo.
Não, esse daí eu fui maldoso. Então, só pra dar febre mesmo.
Então, teve uma história aí das poucas vezes que eu joguei RPG com a galera aqui, que eu criei um bardo chamado Wox Dorion, que empunhava o seu pífaro mágico e tudo mais, e quem tava mestrando é o Tani, e ele gosta de me sacanear pra caramba, né? É, eu tinha minhas canções de poder e tudo mais, só que ele fez virar um repertório de Nego do Borel e funk e tudo mais.
Teve um RPG que eu participei um dia só, porque foi um dia que eu tava tava acabando minhas férias, e ele me chamou, né? É, não sei se você conhece o Vando, então, ele chamou pra participar de um RPG medieval também, né?
Uhum.
Aí, tipo, a gente tava atrás de um, acho que era mago, necromante, não lembro. Aí a gente acabou encontrando um orc, aí era um NPC, né? Era um cara que tinha faltado. Aí o Vando, que tava mestrando, ele fez com um NPC, né? Aí a gente queria matar esse mago, né? Só que aí a gente acaba descobrindo que esse mago já tava morto. Aí ele fala, aí o orc fica falando, vou matar esse mago. Não, mas mas ele tá morto. Não, mas vamos lá matar ele mesmo assim. Não, mas você não entendeu, ele tá morto. Eu já matei coisas mortas. Vamos lá matar esse filho da puta.
Eu já matei coisas mortas, é ótimo, né, cara? Caralho. E mais alguém tem alguma aventura pra contar aí?
A gente podia passar horas contando tudo que a gente jogou, né? Mas
com certeza.
Tem bastante coisa mesmo.
Eu tento jogar muitas coisas diferentes, assim. Ele falou que tem uma campanha de anos e anos atrás, assim. Eu tive que dar uma parada no RPG numa época que eu tava estudando pra questão de concurso e tal. Mas, assim, eu jogo de RPG muito variado. Assim, eu gosto de um estilo de RPG, que hoje em dia o pessoal chama de RPG old school e tal, mas eu jogo várias paradas diferentes. Tem o The One Ring, que é o RPG do Senhor dos Anéis, que lançou, se não me engano, em 2012.
Cara, eu comprei e não tive tempo de ler. Qual é desse?
Cara, pra mim, já teve outros RPGs baseados na Terra-média, né? Que teve o MURP, uhum, né? Que é a Middle-earth Roleplaying, das antigas. Teve o Lord of the Rings Roleplaying, que saiu na época dos filmes, mas nenhum deles consegue ser tão fiel ao não só ao cenário, mas ao estilo de narrativa do Tolkien, que é aquela parada do sacrifício heróico.
Isso é legal,
do companheirismo,
cara.
E tal. Da decadência do mundo também, que é essa, a corrupção, as sombras meio correndo, porque os personagens eles podem ir sucumbindo às sombras, né?
Sim.
E vão perdendo esperança ou ganhando esperança de acordo com as coisas vão acontecendo. O sistema trabalha muito bem esse tipo de coisa. É um sistema bem simples, mas que ele parte do cenário pra conseguir fazer umas regras e não tenta adaptar o cenário às regras dele. Então, eu acho isso bem legal. Um anel, né? O One Ring agora. E eu jogo a D&D primeira edição, jogo um RPG que saiu esse ano, tô jogando esse RPG do Guerra das Estrelas novo, que tá saindo pela Fantasy Flight, pela Galápagos aqui no Brasil.
Legal.
É, eu tento conhecer várias paradas, porque tem várias coisas que me interessam. E às vezes você consegue roubar coisas de um jogo novo pra inserir num jogo antigo que você não pensaria sem ter visto aquele negócio.
Pode crer.
Eu gosto de variar bastante, assim. Tem muita coisa boa sendo lançada pra tudo que é nada, cara.
Mas
é importante frisar também, tem alguns eventos, né? Alguns encontros de RPG que é legal realmente por isso, né? Você acaba conhecendo coisas que você nunca viu na vida e você chega lá e, putz, joga, né? Então tem algumas coisas de ficção científica, algumas coisas assim que normalmente você não pegaria ali, não viu ainda, e que você vai lá, senta na mesa e vê, cara, putz, que coisa sensacional, né? Que delícia de jogar.
Vocês estão falando de Apocalipse Zumbi? Saiu recentemente um RPG pela Fantasy Flight chamado Fim do Mundo. Na verdade, é um RPG em série, que vão lançar 4 livros. O primeiro livro é o Fim do Mundo, baseado em Apocalipse Zumbi. Só que nesse jogo você joga com você próprio. Todo mundo do grupo faz a sua própria ficha.
Isso é massa.
Só que depois a sua ficha roda pelo resto do grupo, o cara olhar. Não, tu acha que é tão forte assim, mas tu não é tão forte assim, não. Aí, as pessoas vão alterando sua ficha até voltar pra você. Aí o cara fala, não, pô, você é mais inteligente do que isso. Você
até
aumenta,
perder a amizade, né, com alguém.
Não, mas o cara pode te dar coisa mais também. Não, porra, você não é tão feio assim.
Pode crer.
Que isso.
Como chama isso aí, Diogo? Como chama esse sistema aí?
É, o nome da série de RPG é The End of the World, né? Que é o fim do mundo. The End of the World. Aí o primeiro é o Apocalipse Zumbi. E os próximos vai ser Rise of the Machines, que é o levantar das máquinas, os robôs. Vai ter o retorno dos deuses. Então, tipo, os deuses voltando, né? Mexer para toda. E vai ter também invasão alienígena, né?
Uhum. Isso é massa.
Mesmo sistema, mas sempre com a mesma premissa. Vocês jogam com vocês próprios. E o jogo começa, sabe como? o jogo começa com vocês e os amigos sentando pra jogar uma partida de RPG. Então o equipamento que você tem na mão são os livros, os dados, lápis, esse tipo de coisa, e que você teria na casa de quem você geralmente joga.
Caraca, legal, eu adoro isso, velho. Porra.
É bem legal.
Esse sistema é, isso assim, realmente torna realístico, né, cara?
O jogo é muito narrativo, assim, as regras são muito abstratas, assim, não tem referência pra cada coisa, são as coisas mais gerais pra você jogar rápido, não precisa entregar muito detalhe. Tanto que um livro tem mais ou menos 160 páginas, só 40 páginas é regras, o resto é cenário.
Caraca.
E assim, esse do zumbi, de Apocalipse Zumbi, não tem só uma hipótese, eles apresentam 12 cenários diferentes de Apocalipse Zumbi. Pode ser por doença, pode ser por um parasita alienígena, pode ser uma maldição mesmo, pode ser um negócio de voodoo, né? Ainda várias hipóteses do que a causa da parada e fala pra você, pode pensar em outras também.
Sim. Muito bom. Desculpa, fala o nome desse de novo?
É o fim do mundo, só que em inglês, né? The End of the World.
The End of the World.
E aí, esse é o Zombie Apocalipse.
Legal.
Que vão ser 4 livros.
Tá aí uma listinha aí pra eu comprar.
Cara, o problema é que no nosso grupo de amigos não ia dar certo, não, porque um ia querer se vingar do outro e não ia dar muito certo.
Porque aqui a gente só é amigo por causa do podcast. Acho que agora a gente podia falar rapidinho. Oi.
Off topic aqui, hein? Olha só, minha noiva sabe que eu tô gravando o tema e tal. Olha a mensagem que ela me mandou. No RPG da vida, você é o ladino que roubou meu coração.
Ah!
Que lindinha.
Que massa, velho. Mas eu queria, assim, pra falar de MMO, RPG, eu gostaria de saber dos mais experientes aí, digo, convidados, a relação, como eu vou colocar, assim, o quão fiel é um MMO RPG para com um RPG de mesa.
Cara, ainda não é muito fiel, né?
Não tem
na verdade,
como.
Você não usa a interpretação do personagem, você usa, apesar de você poder customizar, você tá limitado ali a uma estrutura basicamente com escolha simples, né, linear, uma coisa que o RPG de mesa é infinitamente mais criativo.
Sim.
Né? Então você tá preso ao que os desenvolvedores daquele software, daquele game, fizeram. Né? Então, cara, acho fantástico o World of Warcraft, por exemplo. Né? Mas você tem ali você cria seu personagem, mas você tem ali quests já pré-definidas, você não consegue interagir. Tem personagem que tá lá e você não consegue falar com ele. No jogo do RPG de mesa, você poderia falar com ele, fazer uma aliança com aquele personagem.
Tem limitações inerentes à mídia, né? Tem as limitações inerentes ao negócio. Se não foi programado pra você poder fazer um tipo de coisa, você não vai poder. O RPG é o contrário. Ele não tem nada programado. Ele tem uma série de assunções e regras pra você usar um julgamento pra ver como é que aquilo poderia acontecer. Mas tudo pode acontecer. Você pode tentar qualquer coisa, você consiga se imaginar naquela situação tentando fazer.
Mas
o MMO
assim,
não, você não pode chegar e falar vou tentar socar um NPC lá. Se você não tem como fazer isso no MMO, você não tem como fazer, entendeu?
Mas assim, na questão talvez da ambientação, a gente poderia falar que, claro, no World of Warcraft, no caso mais Terra-média, né, algo mais baseado nisso, acho que talvez seja uma das únicas coisas.
Inclusive tem muitos, World of Warcraft, por exemplo, tem um RPG de mesa do World of Warcraft. Ele tem o World of Warcraft Roleplay Game, que é no cenário do World of Warcraft. Né?
Isso é massa, isso é legal.
Tem coisas muito boas. O próprio D&D já tem MMO também, né? O Numenera, que é um RPG novo que tá saindo, que mistura fantasia com ficção científica também, tá saindo um MMO dele. O próprio Pathfinder, né?
Isso falando hoje, né? Hoje nós não temos ainda uma situação dessa, mas com esses novos desenvolvimentos aí de inteligência artificial, essas coisas, os games podem sofrer boas evoluções aí, a gente não sabe ainda o que pode acontecer.
Mas eu acho também a questão, o RPG é um jogo social, o que ele é, porque você interage com outras, mesmo tendo uma inteligência artificial, nunca vai ser aquela interação social que você tem jogando RPG na mesa com as pessoas e tal,
não, é fato,
é uma experiência
fato.
que vai além do jogo em si, né? Uma...
Os seres humanos são imprevisíveis, né, cara?
É. O próprio e, por exemplo, mesmo na internet tem um cenário, tem aquele cenário ponto. Mesmo que você possa fazer tudo naquele cenário, talvez você não consiga alterar o cenário como na mesa de RPG você pode alterar. Você fala, ah, não, a gente tá jogando Forgotten Realms, mas no meu mundo, o Elminster não existe. Uhum. No MMO, não. O cara vai estar ali e acabou. Tanto que tem um amigo meu que joga Star Wars com a premissa do seguinte. Os três filmes originais, que é dos rebeldes, lá, não sei o quê, não se trata nada mais ou menos de propaganda dos rebeldes querendo falar mal do Império. Porque os rebeldes, na verdade, são terroristas e o Império é o que tá tentando trazer ordem pra parada, entendeu?
Nossa. Genial, genial.
Genial mesmo, cara. Agora vamos pra reta final, né? Antes de da pergunta por que jogar RPG, acho que a gente pode pegar essa questão do RPG na educação que o Pedro colocou aqui. Ih, temos um professor aqui hoje, né? E eu já fui aluno dele, né? Então, professor Nadir.
Mano, olha só.
Manda bala, manda bala.
Na verdade, então, nessa parte do RPG na educação, na mesma época, né, que a gente tava comentando aí que o RPG era tava sendo combatido e tudo mais, tinha aquelas coisas, né, ligado a cultos satânicos e coisas do gênero, uhum. Também surgiu essa ideia, né, de se usar o RPG na educação e tal, inclusive muitos autores brasileiros criaram coisas muito legais, a gente falou do Desafio dos Bandeirantes e coisas, assim, relacionadas com a nossa história também, que eram coisas bem bacanas, né, e num dado momento eu sempre participei dos encontros internacionais de RPG de São Paulo, né? Inclusive, nós trabalhávamos no encontro. O pessoal do grupo era... Legal. Trabalhávamos com fiscais de mesa, então o pessoal ficava lá. Era triste porque a gente jogava muito, né? Acabava não jogando tudo que a gente queria. Mas era muito legal por conhecer o pessoal e tal. E numa dessas, a gente trouxe a nossa professora de história, né? Do colégio. Nós estávamos no colégio todos. Então, trouxemos nossa professora de história pra conhecer, pra visitar as coisas e tal. E ela se empolgou com a gente e curtiu isso e a gente começou um projeto. A gente ia em algumas escolas e algumas aulas de história nós utilizávamos o RPG. Então, e tornávamos a coisa extremamente interessante. A coisa ficava bem bacana porque a gente trabalhava com RPG nessas escolas. Então, a gente acabou fazendo... eu lembro que foi uma bem legal. Foi numa escola até bem afastada e tal. E o pessoal não conhecia. E o pessoal era também meio rebelde, a molecada e tal. Mas nós fomos, inclusive, narrar uma história sobre... Proclamação da República do Brasil. Porra. Olha só, né? Que é um negócio, putz, se você olhar, né? O aluno tá lá, ele fala, putz, lá vem essa história muito chata, né? Esse negócio muito chato e tal. Eu gosto, sou suspeito pra falar porque eu gosto. Mas, enfim, nós criamos uma história em que, então, putz, você relaciona os personagens estão ali envolvidos com tramas ali, conspirações e tal. Então você consegue trazer um roteiro de Game of Thrones, sabe?
Sim.
Pra história que você consideraria chata do colégio, né? E, putz, isso era muito legal porque era com o aval da sua professora de história, sabe? Que tava ali coordenando, né? Essa ordem ali, né? De com outros mestres ali, né? Também trabalhando. Então era muito bacana. E todos os meus amigos, o mesmo grupo que eu jogo há 6 mil anos, a mesma aventura, né? Eram também mestres dessa mesma história que nós criamos junto com a professora. Então foi um negócio muito bacana, sabe? Isso é uma experiência que, putz, assim, igual, e que poderia enriquecer muito o currículo aí de qualquer escola, né, com essa ideia. Isso desenvolve muito, né, você vive a história.
Uhum.
Ou determinadas outras situações poderiam ser possíveis, até outras matérias poderiam ser possíveis utilizando o RPG também, né, cara.
Massa. O Pedro,
pois não?
Você colocou isso na pauta, e aí, o que você tem a dizer?
Eu tenho a dizer que pra mim é uma grande decepção RPG na escola.
Caraca, velho.
Porque, quando eu estudava, ainda não conhecia, não sabia jogar RPG, né? Apenas conhecia tal, mas bem por cima mesmo. Mas como eu gostava muito de jogos e tal, sempre quis aprender, mas nunca tive oportunidade.
Uhum.
E rolou esse projeto também, que o Nadir tava comentando e tal. Mas foi mais voltado pra língua portuguesa. Porque quando você tá jogando RPG, querendo ou não, você gera uma narrativa, né? E a o intuito desse projeto era criar redações e tal. Eu não lembro bem o que. Tanto é que nem era na minha série, eram algumas séries acima. E passou ano e nunca veio na minha classe esse projeto aí. Foi uma decepção. Caraca. Master, cara. Puta.
Olha só.
É uma pena.
Que tristeza, cara.
Ah, é.
É, agora, não só. Claro que empresas também é didaticamente falando, né? Mas não só dentro da sala de aula, muitas empresas estão usando a gamificação, né?
Sim.
E isso ajuda porque acaba tornando muito mais didático a parada.
E interativo, né?
Sim. É. Por exemplo, numa sala de aula, igual o Nadir falou, você tá estudando, sei lá, descobrimento da América com um roteiro parecido com Game of Thrones e você é um dos personagens da parada.
Nossa,
tá ligado?
Nossa, cara, mano... É muito foda aprender. Cara, é delicioso, de verdade. Foi um prazer muito grande, assim, em contar a história, porque você via os alunos curtindo, sabe? Uhum. Vendo que, putz, parece que eu tô me divertindo, que eu não tô tendo uma aula chata, que eu tô parado lá e tal. É porque tem muitos que pensam assim. Eu, como eu falei, eu gostava muito de história, principalmente. Gosto muito de história, né?
Sim.
É, mas pra muitos, não é aquilo que ele gosta, né? Ou as matérias ficariam muito mais, assim, palatáveis com esse tipo de narrativa, né?
Muda completamente a concepção do aluno, né?
Exatamente.
Porque eu queria falar também que, cara, mesmo você jogando RPG normalmente, sem nenhuma pretensão de ser algo educacional pra escola, não sei o quê, eu acho que já estimula bastante o aprendizado. Primeiro que o cara vai ler bastante, por causa dos livros, o cara vai por a referência.
Sim.
Eu falei do D&D, o cara vai... Ah, pô, o que será que foi baseado? O cara vai procurar ler Conan, o cara vai ler Arrow, o cara vai ler Tolkien. Pô, é cultura, né? E o... Muitos, sistema de RPG, tem muita coisa baseada em matemática. Então o cara vai, né, ainda mais criança, mexer com multiplicação, soma, mexer com números o tempo todo. Ele vai ter mais intimidade com mexer com essas coisas. Tem interdisciplinaridade, você vai pesquisar coisas históricas, coisas que aconteceu, procurar referências, assim.
Uhum.
E tem esse aprendizado social mesmo, lidar com o grupo. Uma das coisas que mais importante de aprender na escola é justamente essa aprender a lidar com o social. Né? Você não é só uma pessoa isolada. Eu acho que o RPG me ajudou bastante em vários quesitos, assim, sociais, educacionais e de... E motivar, correr atrás e ler, gostar de ler.
Sim.
E aprender inglês, aprender língua.
Ah, sim.
É, agora até porque...
Meu
até
caso.
Pelo fato de você ter entrado nesse ponto, eu acho que a gente pode fechar praticamente com a pergunta: por que jogar RPG? Agora, Diogo, se você quiser começar, claro, você já estava falando, mas se você quiser falar diretamente pro ouvinte agora, por que você acha que as pessoas devem jogar RPG? Acho que o ouvinte... deve jogar RPG.
Porque você tem a oportunidade de criar uma história com seus amigos, participar junto com eles, vivenciar uma ficção, uma aventura que você viria num filme, mas com seus amigos, você participando daquilo, e aproveitar pra se enriquecer com aquilo, enriquecer com essa experiência, com essa troca, essa conversa com seus amigos e aprender nessa brincadeira.
Massa. Nadir?
Cara, eu tive uma experiência legal uma vez no Internacional, e que isso me marcou, e que aí realmente eu defini o RPG pra mim como sendo isso, né? O Mark Reinhagen, né? Pra quem não sabe, o criador do Vampiro,
uhum.
né? O autor lá. Ele fez um autógrafo num livro nosso e colocou exatamente essa frase, né? Colocou: jogue por diversão. Jogue pra se divertir, né?
Porra.
E eu achei muito foda isso, porque realmente é isso, cara. Você tá fazendo uma coisa que a diversão a gente acha que é uma coisa que o ser humano não precisa muito, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa dormir, estudar, fazer as coisas. Não, diversão faz parte da vida. É uma coisa que ajuda o ser humano a crescer, né? A gente aprende quando criança a brincar, a fazer as coisas. É a forma que a gente aprende a lidar com as coisas da vida. E RPG é realmente isso, cara. É diversão e que com seus amigos, com as pessoas que você gosta, você tá vivendo um momento muito bom da sua vida. Então, jogue RPG pra se divertir.
Massa. Pedro Pérez.
É basicamente isso que o Nadir e o Diogo falaram, né? Não foge muito disso. é um puta de um jogo, cara. É, você compra alguns livros lá, vão durar pra sua vida inteira. É um dos motivos também porque eu me dediquei tanto a RPG, porque não tinha tanto dinheiro. Como eu já falei, eu jogava Magic. É, só que Magic é o custo é pra você.
Você acaba gastando mais, né, cara?
Muito, você gasta muito dinheiro. Então a gente gastava, fazia uma vaquinha, juntava lá o dinheiro, comprava um livro, pronto, cara. O livro dura. Tenho os livros que eu jogo, o 3.5, são de 10 anos atrás, quase, eu acho. São os livros que eu comprei lá atrás. É, e as histórias que a gente acaba criando, os laços de amizade que você cria, é, não tem comparação, cara. Nenhum entretenimento que eu conheço vai fazer isso por você, cara. A socialização que ele cria é algo muito grande mesmo.
Com certeza.
Cara, pelo pouco que eu conheço, eu posso falar que é extremamente divertido e, assim, é o jogo, saca? Tem que ter mais experiência, tenho que jogar com regrinhas certas e tudo mais, mas recomendo, galera, bora sentar numa mesa com um dado e não tenha uma falha crítica assim como eu. Tirar um que você só vai se ferrar.
Sim.
Vamos marcar um online aí, pô.
Ó, ia ser massa, hein?
Seria divertido fazer um nosso, hein?
Todo pô, gravar, parou. Cara. Eu tenho receio da galera ficar. Ah, porque estão copiando o Nerdcast. Mas, mano, eu ia achar muito divertido tanto gravar jogando com vocês, quanto editar essa porra, né, cara?
E, pô, com certeza o Nerdcast não foi o primeiro a fazer uma sessão de RPG em podcast. Né? Já tem várias e há muito tempo.
Você segue o Tio Nitro também, cara? Conhece?
Sim, claro, conheço.
Então, pô. Ele faz esse tipo de coisa também, tem as narrativas dele, ele vai fazendo. Não, isso rola, acho que uma galera faz, né? Porque é muito fora, legal.
Então, eu sigo um podcast que é um action play, né? Dos caras jogando uma campanha e tal. Uhum. Tem coisas bem legais, cara. Tem coisas bem legais.
Ó, então eu proponho a gente gravar algum aí mais pra frente pra galera.
Acho válido.
Mas vai lá, Eric.
Bom, falando de RPG... O que eu posso falar sobre RPG, né? RPG eu jogava desde criança, só que não RPG de mesa que vocês conhecem. Eu jogava RPG de Play 1, né? Aliás, meu inglês é fluente hoje graças ao tanto de RPG que eu joguei no Play 1, né? Aí, quando eu fui apresentado pro RPG de mesa, eu falei, caralho, coisa foda, né? Eu vi tudo aquilo que eu via em Play 1, em CG, aqui, tipo, jogando ao vivo com o povo que...
sendo aplicado e você tá participando, né, da parada.
E, tipo, eu sendo protagonista, praticamente, falei, caramba, aí, ó, e tem uma coisa, eu zerei centenas de jogos no Play 1, no Play 2, e maioria deles, se eu for parar hoje, eu nem lembro. Eu lembro dos clássicos, Final Fantasy, Chrono Trigger, etc. Sim. E as partidas de RPG que eu joguei foram todas épicas, eu lembro de todas. Por isso que eu acho tão foda, assim. E é isso.
Com certeza. Bom, além de criar laços de amizade, eu diria reforçar laços de amizade, como o Nadir, que joga desde a quinta série, com certeza cada vez que joga é um momento de felicidade, é um momento que dá risada, é um momento que fica guardado, né, eternamente, e é uma forma de você interagir com seus amigos de uma forma, assim, diferente do usual, é você ser você, mas ao mesmo tempo não ser, saca? Além de estimular a criatividade, isso aí não precisa nem falar, o Nadir já falou, mas vale a pena ressaltar isso daí, o estímulo da criatividade de forçar você a pensar, sabe? Questão de cálculos por causa dos dados e tudo mais, que muitas vezes eu me atrapalho um pouco.
Estimula a pessoa a aprender a trabalhar em grupo, a solucionar problemas de forma criativa, diferente.
Exatamente.
Cara, se você que é pai, quer um hobby que vai ajudar seu filho a ser uma pessoa mais sociável, a saber resolver problemas de formas não usuais e a pensar de maneira crítica, acho que não tem coisa melhor do que estimular o seu filho a conhecer esse jogo.
Com certeza. E agora eu vou fazer uma proposta. Não sei se vocês vão concordar ou não, pode ser que não, mas eu acho que a gente deveria gravar, nós, uma partida de RPG. Claro, isso se o Diogo quiser, se o Nadir quiser, se o Pedro quiser também. Mas assim, vamos marcar uma data aí, marcar um tipo de RPG que a gente vai jogar e escolher o mestre. Porque a gente tem pessoas fortes aí, hein, cara? Mas aí a gente vai conversando pelo Face, mas vamos armar isso daí sim.
Eu acho uma boa.
Eu gosto bastante
da ideia. Super top.
Eu acho válido.
infelizmente, estamos chegando ao fim desse episódio. Esse episódio que ainda tem aquela sensação de déjà vu, não sei porquê, cara. É, vai saber. E eu gostaria de agradecer profundamente a cada convidado aqui.
Joga RPG, galera. Pega uns dados, junta uma galera, pensa numa história maluca, cria os personagens e... compra o Doritos e... Vou rolar dados.
Pode faltar.
Ó, Nadir, Pedro, quer falar alguma coisa?
Cara, não quero falar nada não, só quero agradecer mesmo a oportunidade de participar, divulgar
a gente que agradece, né?
Não, que isso, divulgar um pouco o hobby. O objetivo acho que é sempre esse, né? A gente, como gosta muito de alguma coisa, a gente quer que mais pessoas vejam o quão bom é, o quão bem faz pra gente, e quer divulgar sempre da melhor maneira possível, né? Porque, querendo ou não, como já foi discutido, ainda é um pouco discriminado, né? A pessoa tem medo do que não conhece, né?
Sim.
E no fundo, no fundo, não é nada disso, é muito pelo contrário, né? Eu só tenho a somar pra um ser humano uma partida de RPG.
Com certeza. Nadir?
Complementando o Pedro, realmente cara, fez muito bem pra mim o RPG, então joguem, né? Sejam e curtam com seus amigos, eu acho que cara, é um hobby maravilhoso e só tem a acrescentar mesmo. Eu acho que pode ser uma grande ferramenta pra vida, cara, porque é uma coisa que você está retornando às origens de contar histórias. Isso é muito legal.
Com certeza. E vamos colocar aí o site do Diogo mais uma vez, que é www.pontosdeexperiencia.com.br. Se você gostou desse podcast, se você se interessou por RPG, ou se você já joga, um puta site, eu olhei, meu, muito legal mesmo, matérias sensacionais, acessem www.pontosdeexperiencia.com.br. E é isso aí, fica nosso profundo agradecimento a cada participante aqui hoje, e lógico, vamos agradecer aqueles que fazem essa locomotiva, que ajudam a impulsionar essa locomotiva, que são os nossos parceiros, afinal, sem amigos não somos nada, não é, Suede?
Exatamente.
Então eu gostaria de agradecer primeiramente os caras do ConspiraCast,
pessoal do HQ,
Kramalatos,
X-Infinity Games,
E-Fighters,
Crânio Filmes
e o Clube de Oferta. Muito obrigado, galera, e é isso aí. Falou?
Bye.
E vamos aos e-mails.
Não. Chama os e-mails de novo.
Beleza. E vamos aos e-mails.
Vamos.
A gente tenta cortar referências a outros podcasts.
Entenderão.
O cara vira e pá, tá ligado? Mas tudo bem.
Só falta começar o podcast com Lambda, Lambda, Lambda.